Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E esse é o terceiro programa de 2024. Ainda dá para desejar feliz ano novo. Eu vou desejando feliz ano novo até o carnaval. Aí depois do carnaval a gente vê o que faz, né? E nesse episódio de hoje, eu já marquei com... Tem até o cachorro tá latindo aqui, que ele tá falando aqui. Sou eu, fala de mim. Eu já marquei com vários convidados, já fiz uma agenda muito legal pra 2024, pra esse começo de 2024. Tem muita gente boa vindo aí. Mas hoje, no episódio de hoje, especificamente, eu convidei aqui a minha amiga, que eu posso falar que ela é minha comadre, porque a gente vai fazer uma fofoca de comadre. Porque eu falei assim, às vezes eu trago o convidado, né? E aí o convidado tem muita história legal pra contar, a história da vida dele. Só que a gente precisa também fazer a nossa fofoca do ano. O que que aconteceu de bom, o que que não aconteceu? E às vezes não dá pra ter essa fofoca com o convidado. Então convidei quem? A minha comadre do terror, Anitta Borges! Pode, brisa muito. O peito tá assim, Aleca. Por isso que é bom a gente, né, amiga,
é
junto.
Verdade.
Porque a gente, a gente brisa muito, né?
Ah, eu adoro. Muito obrigada por ter convidado, de eu estar aqui com você.
Obrigado
eu
por
amo.
Aceitar.
Porque realmente, tipo, pra mim nem é um programa, sabe? Tipo, a gente tá trocando ideia.
É o melhor trabalho do mundo, fala. Não fala. É muito bom. Cara. É muito bom a gente poder sentar, poder falar das notícias, poder falar do que tá acontecendo nesse ano. E já aconteceu algumas coisas, né? Em 2024,
nossa,
né, meu?
Nossa, desde o dia 1 já.
Desde o dia 1, cara. 2024 entrou com tudo, assim.
Se não vai fazer, vai embora.
Vai fazer, vai agora. Vai acontecer. Mas, Anitta, obrigado por ter vindo ao LendaCast. E foi bom pra você a entrada do ano?
Foi gostosa, foi calma. Eu sou mais caseira, eu prefiro ficar mais de boinha, etc.
Sei,
tava
vocês não
muito
viram
feliz.
As stories dela. Nua, correndo na praia, a Luca.
Ano passado fiz o ano inteiro de terapia e, tipo, a última terapia do ano foi muito boa, então, mano, eu terminei.
Cara, também fiz bastante. Olha, a gente até conversa sobre isso, né, amiga, no off, assim. Mas eu fiz terapia o ano passado inteiro e, cara, foi muito bom. É muito bom fazer terapia.
Né?
Quem puder, faça terapia.
O autoconhecimento é o melhor investimento do mundo. E a terapia ajuda muito nisso. Cara.
É.
Tanto terapia quanto a psicoterapia. Enfim, análise também.
Quando a gente fala... A palavra autoconhecimento, eu acho que ela é muito... Como que eu vou explicar? Ela é muito... A gente já falou muito sobre ela. Eu, pelo menos, não dava o real valor que essa palavra tem.
Uhum.
Porque você se conhecer é muito complicado.
É.
É muito difícil você se conhecer.
É.
Coisas que você não quer, você aprender a falar não. Coisas que você... pessoas que você não gosta, você aprender a afastar. E aí você tem que entender... Pra você se entender... Às vezes a gente entende o outro, mas não entende a gente.
Uhum.
Sabe? Eu sempre brinco com o meu terapeuta. Um beijo, Cris. Esse mês ele tá de folga e eu estou surtando. Volto no começo, no meio do mês. Mas eu sempre falo pra ele o seguinte... Existe uma voz dentro de nós. Existem várias vozes, né? Que a gente chama de personas.
Uhum.
Existem várias vozes dentro de nós que ficam nos fazendo... ficam nos falando pra fazer coisas. Ficam nos falando que a gente... Às vezes, coisas ruins que a gente não vai conseguir. Que a gente não é capaz, né? As vozes boas... Por isso que eu falo que o terror é gostoso trabalhar com terror. Porque as vozes boas dentro da nossa cabeça, parece que elas são... A gente dá menos importância pra elas. E dá mais importância pras ruins, assim, né?
É.
E tem esses dois tipos de vozes. Isso que eu considero que são os nossos deuses e os nossos demônios, né? Que a gente brinca do anjinho.
E do diabinho.
E o diabinho de um lado. Mas o mais curioso de tudo isso é que um... coexiste através do outro.
Sim.
Você não, se você tiver só um anjinho, não dá pra ter só um anjinho. E também não dá pra ter só um diabinho. Porque se você tiver só o bem, você não vai ter noção do que é o mal.
Uhum.
Aí você vai matar as pessoas e vai falar assim, eu tô fazendo bem. Porque você não sabe o que é mal. Se você tiver só o mal, também você não vai entender o que é bom. Entendeu? Às vezes uma pessoa quer mal, mas calma, gente. Também tem um lado bom dessa pessoa. Você tem um lado bom. que tô brisando demais hoje, né? Mas falando sobre a gente, né? Falando sobre um resumão aí do ano que acabou. Porque esse programa agora, gente, esse LendaCast agora com a Anitta, ele é o primeiro programa que eu tô gravando em 2024. Porque os outros eu tinha gravado no final de dezembro, né?
Sim.
Que foi o Sete Além e com o Rafa Machado. Inclusive, assistam. Mas esse é o primeiro. Então a gente filosofa um pouco sobre o anjinho que tá de um lado e o diabinho que tá de outro. Mas uma vez eu escrevi uma crônica que chamava Sala de Deus e o Diabo, que eu falava que Deus e o Diabo, eles trabalham numa mesma sala, porque eles precisam um do outro.
Uhum.
Porque faz senão sentido. Você não tem noção.
É, não tem noção. Entendeu? E se não tiver um, também não tem o outro.
Eu acho que tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é a passagem de Jó, se eu não me engano, que o diabo fala com Deus, pede pra Deus, fala assim, eu posso maltratar Jó? E aí Deus fala, por quê? Porque eu quero ver se ele tem fé em você mesmo. Tipo, o diabo falando com Deus ali, ó. Então, Deus, eu posso maltratar, tipo, a Anitta? Porque deixa eu maltratar ela um pouquinho, só pra ver se ela tem fé em você. Aí Deus... Tá bom, Deus permite. Está na Bíblia, em Jó. Livro de Jó. E aí o diabo maltrata, acho que Jó fica doente, alguma coisa assim. Só que mesmo assim ele continua acreditando em Deus. Aí o diabo volta pra Deus e fala... Não funcionou. Posso, sei lá, tirar as terras dele? Ele já tá doente, mas posso tirar as terras dele? E Deus, por isso que eu contesto, eu fico perguntando se Deus é realmente só bondade. Aí Deus pega e fala assim, tá bom, pode tirar. E o diabo, obrigado. O diabo vai lá e tira tudo de Jó, tira as terras, deixa Jó doente, sem terra, tudo. E aí Jó continua na fé. Olhem, irmãos, como é Jó, a fé de Jó. Continua, não vou desacreditar de Deus. Aí o diabo chega pra Deus. Posso tirar a família dele? E Deus, pode.
Pode?
Por isso que eu tô falando que eles trabalham juntos. Pode. O diabo tira tudo. Tira tudo, tira os filhos. Jó tinha filhos, tira a esposa. Tira tudo. E Jó, doente, pobre, sem terra, sem família... Continua acreditando em Deus. Aí o diabo, na sua infinita maldade, o pai da mentira, fala, Deus, ele continua acreditando. Mas posso fazer só mais uma coisa? Posso tirar a vida dele? Deus, sai fora! Você não vai mais tirar nada. Tudo o que você tirou, eu devolverei em dobro. Sai! Aí o diabo...
Mano, eu tô arrepiado!
Não é? E aí Jó pega e ganha tudo. De novo, riqueza, saúde, uma nova família linda. Deus tira a tristeza dele por ter perdido a outra. Eu acho meio estranha essa parte, porque eu não quero perder minha família para ter uma nova. Uhum, mas tudo bem, né? A história bíblica eu entendo como uma parábola, que são coisas, sim, às vezes que não aconteceram, mas servem para dar uma lição. Então, qual é a maior lição? De que Deus e o diabo trabalham junto, mas para um bem maior. Para que você aprenda na dor ou no amor que Deus, ele vai estar ali junto com você, que o bem vai estar ali, né? Eu falo Deus, sim, mas assim, eu não sei se eu acredito, né? Eu sou agnóstico, né? Então eu fico ali no meio.
Mas tem muita gente que, cara, a maioria das pessoas prefere muito, inconscientemente, prefere ir pelo caminho da dor.
Da dor.
Não pelo caminho do amor.
É porque assim, é aquela coisa. Eu lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de um... Vamos falar de Bíblia? Já falei de Bíblia, né? Eu ouvi um testemunho de um cara numa... Eu participava de retiro de igreja, de jovens, né? Uhum. E eu ouvi um testemunho de um cara que ele falava assim... Ah, um dia eu adotei um cachorro, que ele era da rua. Tava magrinho, tava assim... Tava... Tudo, sabe, cachorro desnutrido da rua. Aí ele falou que adotou o cachorro, ele morava sozinho, trouxe o cachorro pra dentro de casa e começou a alimentar o cachorro. E o cachorro foi engordando, foi total. Só que toda noite o cachorro queria sair pra rua, né? E aí ele falava: não, não, não. Aí um dia ele descobriu que o cachorro achou uma brecha no muro dele e saiu pra rua. E aí ele saiu à noite, procurou o cachorro, procurou e achou o cachorro. E trazia e trouxe o cachorro pra dentro de casa de novo. E aí ele ficava, não pode sair, porque você vai ser atropelado, você vai morrer e que não sei o quê. E aí ele falou que continuava alimentando o cachorro, falando pro cachorro. E aí o cachorro É, ele tampou aquela saída por onde o cachorro saía. O cachorro achou outra saída e começou a sair de noite. E aí, ele, de longe, ele viu que o cachorro quase foi atropelado. Ele, para, meu cachorro. Pegou o cachorro, trouxe pra dentro de casa. O cachorro ficou, não pode sair, papapá. E o cachorro... Tampou, fez tudo que... Não. Um dia, sem querer, ele abriu o portão pra colocar o lixo. O cachorro, vrum, saiu assim. E nesse dia, o cachorro foi atropelado e morreu. E aí, ele... E eu assim, ó... Ele falou, calma, gente. Essa história nunca aconteceu. Eu sou o cachorro. E Deus sou eu. Aí eu fiz assim, ó. Porque Deus, às vezes, fica pedindo pra você, querendo te tratar ali. Já. Uhum. Eu falando de Deus. Eu falo de Deus no sentido da bondade, né? Vamos colocar toda a bondade e o amor como Deus. Mas ele falou isso. Ele falou, eu me vejo... eu como dono, eu seria Deus. E eu... Pessoalmente, Deus seria eu e eu sou o cachorro, que às vezes fica saindo toda hora. Uhum. Só que tem uma. Deus vai te resgatar, a bondade vai te trazer de volta, as pessoas que te amam vão te resgatar. Só que tem uma hora que, se você ficar indo, se você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. E às vezes você não aprende. Aí o cachorro, né, coitado, morreu. Mas foi uma parábola. Ele falou que isso nunca aconteceu. Eu fiquei mais. Mas fiquei mais aliviado. Mas é exatamente, falam que a gente aprende de duas maneiras. Ou pelo amor, que é aquela galera que ouve os conselhos e fala, beleza. Então, e aí é mais simples, né? Mas tem gente que aprende pela dor.
Sim.
Né? Que vai lá, sofre um acidente, passa por uma doença, para depois voltar e dar valor à vida, assim, sabe?
Sim. Ou até mesmo de ficar reclamando, se auto-sabotando, se fazendo, não vou, o vitimismo, tudo, engloba um monte de coisa aí.
Mas eu sempre digo que, assim, a pessoa que muito reclama, eu não culpo mais ela, porque talvez ela é vítima da própria doença, sabia? Porque tem gente que só reclama. Então você que só reclama, que acha que sua vida é uma bosta, procura uma ajuda.
E quem que eu tava
profissional,
falando? Eu vi algum
terapia,
vídeo.
Terapia, alguma coisa.
De algum vídeo de alguém comentando que reclamar vicia.
Mas é gostoso reclamar. Tem dia que a gente fala, eu quero reclamar hoje. Eu quero me deixar. Ai, que bosta de vida, que merda de vida. Mas falam que a gente não pode ficar reclamando muito, né? Porque conforme a gente reclama, as palavras têm poder, né? Tanto pro bem como pro mal. Lei da atração é isso.
Sim, mas também, por exemplo, também não adianta você nunca mais reclamar.
Não,
porque o incômodo também faz parte
isso,
do movimento. Porque
e precisa botar pra fora.
Exatamente. E o incômodo, você se incomodando e reclamando de alguma coisa, é o seu corpo dizendo, tipo assim, cara... Você não tá gostando desse padrão.
Então,
sai desse padrão, se
sai
movimenta.
Desse padrão. Isso, exatamente. Então você vê que a gente tem que andar ali no meio?
É.
Entre Deus e o diabo, entre o anjo e o diabinho. A gente tem que andar ali no meio. Porque às vezes você tá... Ao invés de se reclamar, muda. Muda de vida. Ou reclama, joga tudo pra fora, vomita, né? Uhum. E joga pra fora. Mas tem uma questão também, a gente tava falando de terapia. Tem uma outra questão que eu acho que é pior. E aí já dá pra gente entrar num dos assuntos do podcast que a gente separou aqui. É que... Quando a nossa personalidade, ela é moldada por alguém acima de nós. Como, por exemplo, os nossos pais.
Sim.
Né? Você me contou uma coisa ontem. Você lembra que você me contou dos ovários?
Nossa, dos ovários, lembro.
Que a gente... Nós somos todos do nosso... Tudo do nosso pai.
Uhum.
Então, quer dizer, você para pensar. Tudo bem. Isso tem o esperma e o óvulo. A impressão é que a gente é menos do pai e mais da mãe. Porque a mãe gera a gente. Por isso que eu falo que Deus, na minha concepção, se existe um Deus, ele é uma mulher.
Uhum.
Porque não é um homem, gente. Porque você já parou pra pensar na Brisa? Eu já falei isso em outros podcasts, em outros lendo aqui. O cachorro hoje...
Chucky!
O Chucky hoje ele tá incomodado porque ele deve estar vendo algum fantasma aqui na casa da Anitta. Você me contou um negócio dos ovários, porque por isso que eu falo que sempre... Eu acho que Deus é mulher. Por que, que eu acho que Deus é mulher? Porque, cara, você já parou pra pensar na Brisa? Eu já até falei isso em outro LendaCast. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, ou não binário, qualquer tipo da sexualidade... Sexualidade não, qualquer gênero ou sexualidade. Mas qualquer coisa, qualquer pessoas que somos. Todos nós viemos de uma mulher.
Sim.
Nós fomos gerados por uma mulher. Então, pra mim, nada mais faz sentido. A Ariana Grande já dizia isso. God is a woman. Porque pra mim, eu sempre falo isso, e pra mim o fim do mundo, eu imagino Deus vindo... Até uma seguidora falou pra mim que eu vejo o fim do mundo como um episódio de RuPaul, né? Tipo, pá, cara, cheguei, e aí? Deus vindo, abrindo... Porque pra mim, quando Deus voltar, ele vai ser uma... Ele é uma mulher. Uma mulher, eu imagino ele com um peito farto de leite, porque é a vida, né? Uhum. O nosso primeiro alimento na Terra é o leite materno, né? Uhum. Eu imagino grávido da humanidade. Até tem uma coisa muito simbólica, que eu imagino que o bico do peito da deusa, da grande mãe, vai estar todo vermelho de tanta humanidade mamar naquele peito, entendeu? Porque, meu, é vida. Deus é, né? Se fosse existir uma criadora, Deus... pra mim é uma mulher. E você tava contando pra mim um negócio do ovário que eu achei muito louco. Porque a gente puxa o nosso físico e psicológico e tudo, ele puxa dos nossos pais demais. Mas você contou uma coisa pra mim que parece que não é só dos pais, puxa dos avós.
Dos avós, exatamente. Porque quando minha mãe tava na barriga da minha avó, em formação, formando os óvulos dela lá e etc, tudo, o óvulo que eu nasci já tava lá. Então, e tipo, minha mãe, pelo que minha avó passou na gravidez e tudo, afetou a minha mãe, mas aí, tratando e etc, tarará, tarará, só que ela levou, pode ter levado algum pouco disso, né, pra ela e na minha gravidez, os traumas da minha mãe
na gravidez, que é sua mãe grávida de você,
grávida de mim.
É que você falou na minha gravidez, parece
não,
que é na... sua mãe grávida de você.
E aí, tipo, vem um negócio, tipo, vem de lá, tá ligado? Não é, ai, porque eu sou assim hoje, porque eu sou problemática e sei
não,
lá, que minha mãe...
Não, tem que ver o trauma que sua avó sofreu lá.
Minha avó e a bisavó que estava grávida da minha avó. Então é tipo...
você vê como que é a ancestralidade, né? Como que é a questão da árvore genealógica, da onde a gente vem e o que, que a gente traz. É claro que cada pessoa tem a sua personalidade, a gente não é... A gente não é psicoterapeuta, a gente não é antropólogo, não, a gente não estuda nada disso. Mas a gente tá falando numa questão... E uma coisa mais de lenda que eu ouvia também quando era pequeno... Era aquela coisa assim, fulana tá grávida. Não deixa, tá com vontade de comer morango. Se não comer morango, a criança vai nascer com cara de morango. Uhum. E aí, a gente... achava que isso era real. Claro que se você tiver uma vontade muito grande, mata essa vontade. Mas não é porque... Bom, não sei, não posso dizer também. Igual eu tô falando, a gente não é estudioso disso. Mas eu lembro que teve um caso na minha família. Acho que foi a minha mãe. A minha mãe nasceu com uma mancha preta nas costas. E ela fala que minha avó ficou com vontade de comer alguma coisa. Eu não lembro se era morango. E por isso que ela tem essa mancha nas costas. Porque minha avó não comeu. Tem até uma história, acho que é de um conto de fadas. A TV Cultura tinha um programa que chamava Conto de Fadas. Eu amava. Que a... Eu não lembro qual que era esse conto de fadas. Mas era um casal que a mulher toda de madrugada, ela acordava tipo... Ai, tô com vontade de comer uma fruta tal. O marido ia e comprava. Uhum. Aí tem um dia que ele fala assim... Ai, tô com vontade de comer um morango. Acho que... Por isso que eu lembrei de um morango. Um morango do quintal da nossa vizinha. Aí ele fala, não, mas eu não vou, não posso ir lá pegar ela. Eu tô com vontade. Aí ele pula o quintal, só que a vizinha é uma bruxa. Aí ela amaldiçoa a criança. Eu acho que esse é o começo da história da Cinderela, se eu não me engano. Pô, pesquisem aí, porque de conto de fadas eu só lembro os macabros. Mas parece que esse é o começo do conto de fadas da Cinderela, não. Da Bela Adormecida. Que depois ela vai nascer, vai, quando fizer 21 anos ou 16, não lembro. Ih, faz tempo. Ela espeta o dedo e ela dorme, né? E aí é... Então, eu lembro dessa coisa, essa lenda, que eu não sei se é lenda geralmente, que fala da gravidez, que se você ficar com fome, a criança meio que vai nascer com alguma coisa. Assim, com cara de morango.
Eu tô vendo um negócio agora, porque no TikTok, uma menina ela falou assim, nunca fique com ranço de ninguém quando você estiver grávida. Uhum. Eu fiquei com ranço da Jade Picon e minha filha nasceu a cara da Jade Picon igualzinha a Jade Picon, a filha dela.
Mas isso não parece, assim, uma coisa meio bruxaria?
Então,
porque,
exatamente.
Cara, a pessoa tá grávida, tá gerando alguém ali. Então, tudo que você emana, tudo que você faz, que você joga pra aquela criança... E nós não estamos falando de coisas físicas. Uhum. No sentido de... Óbvio, se você tá grávida, não pode fumar. Uhum. Vai usar droga, mas você vai afetar a criança. Uhum. Isso é físico. É ali, ó. Você tá fumando, você tá pegando no mal que você tá fazendo pro seu filho. Tô julgando ninguém não, gente. Pelo amor de Deus. Mas isso é comprovado. A mulher tá grávida, se ela usar droga, se ela fumar, se ela beber pra caralho... Vai afetar a criança fisicamente. Nós estamos falando de outra coisa, por isso que eu falei que parece bruxaria. Não tô falando que gravidez é bruxaria, pelo amor de
Claro
Satanás.
Que não.
Eu tô
claro
falando que parece uma coisa mística.
Sim.
Porque é o psicológico. Mano, você simplesmente não gosta da pessoa, tem ranço. Aquilo molda teu filho. Você para pra pensar.
Ia dar um filme muito bom, né? Mano,
e tem imagina. Uma coisa que é muito de entre, esse, entre essa coisa da bruxaria, que, mano, as pessoas pagam pela língua. Cara, o meu pai, ele sempre falou, ele sempre falou. Hoje ele fala com mais naturalidade, ele até conta isso. Mas ele sempre falou que ele não suportaria ter um filho gay. Meu pai sempre falou, meu pai sempre foi muito homofóbico. Ele já falou pra mim, é que meu pai bebeu durante muito tempo, uhum. Eu já contei a história dele. Mas ele já falou pra mim uma vez, na mesa, ele sentou, eu lembro, ele tava meio bêbado. Ele falou assim, eu prefiro ter uma filha puta, um filho bandido, do que um filho viado.
Nossa.
Se você for viado, meu pai já falou isso pra mim, eu te mato. Eu te mato, meu pai já falou isso pra mim, e não foi uma vez. Meu pai, quando eu me assumi, depois eu conto isso, já me ele me tacou ovo. Ele me mudou pra fora quando eu me assumi.
Amigo do céu.
E aí ele pegou... E ele não suportaria ter um filho viado. Eu falei, eu brinquei com ele um dia. Você tem os dois, tem um filho puto e viado. Então falam, essa coisa meio de, né, de psicológico, que quanto mais você fala, eu não quero, na minha família não, na minha família não, na minha família não. Parece que a natureza vem e fala, ah é?
Ah é?
Toma.
Uhum.
E aí você muda. A gente falando agora, você muda pelo amor ou pela dor. É. Porque meu pai, cara, é outra pessoa comigo hoje. Um beijo, pai. É outra pessoa comigo hoje. Me trata bem, me trata... Não, nem isso pra ele de ser gay ou não, é outra pessoa. Tanto que ele parou de beber faz mais de 15 anos que ele não bebe. Mas também isso ajudou. Mas assim, aprendeu.
Aprendeu.
Aí eu te pergunto, é pela dor ou pelo amor? É pouquinho pela dor, porque eu não queria, mas também por amor, né? Porque você, você vai matar alguém, você vai matar um filho teu?
Não.
Se bem que tem casos, né?
É.
De pais que matam o filho. E acabam com a vida do filho porque é gays e lésbicas e tudo mais. Mas falando em pais que matam... Vamos entrar no nosso primeiro assunto. Gostou do gancho?
Gostei. A gente vai inverter um pouquinho aqui.
É, mas acho que tem bastante a ver, porque agora... Teve aquele caso, agora aquela Gypsy.
Sim, Gypsy Rose.
Gypsy Rose Blanchard. Eu gosto desse nome, sobrenome, Blanchard.
E Blanchard é do pai dela.
É do pai dela.
É do pai.
Teve esse caso agora, né, amiga, da Gypsy Rose. A gente tá falando aí de família, de relações familiares e tudo. Que é um caso bizarro. É, ele tomou outras proporções agora porque ela saiu da prisão e tá meio que uma influenciadora agora. Mas pra quem não conhece esse caso da Gypsy Rose, é um caso bizarro que aconteceu nos Estados Unidos, de uma mãe que fazia a filha, falava que a filha era doente, e ela não era, né? A filha não era doente.
Não era doente. Desde que a menina nasceu, uma das primeiras coisas foi que ela tinha estrabismo.
Que é o olho, tipo, é o vesgo, né? Vulgarmente falando.
Vulgarmente, exato. Tipo, o olho dela era mais pra cá,
e
etc. Verguinha
e tal, e ela não era.
Eu acho que isso sim.
Tá.
Mas antes, eu acho, tá, gente? Porque...
Porque eu vi uma foto dela criança, sem querer te cortar, mas dava a impressão de que ela era estrábica.
Sim.
Mas é o formato do rosto dela, que o olhinho é meio perto um do outro. Então, às vezes, a mãe dela falou, começou a manipular, né?
Uhum.
Não é estrábica, vou mandar operar.
E ela operou. Operou o estrabismo com menos de um ano. E os pais se separaram. Quando ela tinha menos de um ano, porque a Didi, ela engravidou, e aí o pai virou pra ela e falou, bom, vamos casar, né, já que você engravidou.
A Didi é a mãe, né?
A Didi é a mãe da Gypsy. Só que o cara logo percebeu e falou assim, cara, eu não amo ela, não tem por que eu ficar com ela. Ele se separou, viu a Didi nascer.
Viu a Gypsy.
Viu a Gypsy
a Didi, nascer. A Didi Blanchard é a mãe. Pra eu me organizar. E a Gypsy é a menina, que sofreu os abusos da mãe.
Isso, exato. E aí começou, por esse fato dela ter operado antes de um ano de estrabismo, a mãe começou a perceber, e dizem especialistas que eu vi quase todas as entrevistas, também tem um psicólogo famoso nos Estados Unidos, o Dr. Phil, que ele entrevistou ela 2 anos depois que ela cometeu o crime, ela já estava na cadeia, ele entrevistou ela lá.
A Gypsy, a menina.
É. E... Ele comentou que falou assim, meu, pode ser que a partir deste momento que ela tenha sacado que, putz, minha filha tá doente, então eu vou conseguir atenção, ela tá doente, gostando daquilo, entendeu?
Sim.
Da atenção que ela e a filha estavam recebendo pelo fato da filha estar doente.
E principalmente ela, né? Porque a menina era uma criança, né?
Exatamente.
Então, assim, é como se ela cuidava da filha de uma maneira tão exemplar... fingia doença na filha. E aí todo mundo falava, nossa, que mãe, cara.
É.
Vamos dar coisas pra elas duas, vamos ceder, né?
Exatamente, exatamente. E aí começou. Aí ela falou que tinha distrofia muscular, começou a inventar um monte de coisa. A menina foi crescendo. E a mãe, cada vez mais, entrando nessa... Que começou a... síndrome que fala?
É uma síndrome. Eu esqueci o nome dessa síndrome. Mas pelo que eu vi, a mãe tinha uma síndrome que ela jogava na filha... Nessa gípsia aí, falava, ah, você, agora você. Tipo, ela nem não falava pra menina, agora você tá doente. Mas ela falava, ah, você tem tal doença.
Sim.
Vamos ter que arrancar seus dentes.
Sim.
Mas sabe o que me intriga? Bom, depois a gente fala sobre isso, mas sobre os médicos. Meu, como que eles faziam?
Pois é.
Ela manipulava?
Pois é. Então, nesse novo documentário, agora a Gypsy saiu, acho que se não me engano, acho que o dia 26 ou dia 27, ou dia 28.
Saiu no finalzinho de 2023, né?
Isso, em dezembro. E aí, ela escreveu um livro e fizeram um documentário. Nesse período que ela tava, nesse último ano que ela tava aí na prisão, ela escreveu um livro e fizeram um documentário em cima, porque ela alegou, falou assim, meu, até agora vocês só viram a versão da imprensa e a versão dos filmes. Então eu quero contar
agora
a minha,
minha versão, claro.
Exato. E aí entrevistaram um dos médicos. E o que que fizeram quando entrevistaram os médicos? Deram um laudo histórico médico dela. Ele começou a ver várias coisas, ele começou a falar... Leucemia, sei lá o quê, várias doenças.
E
ele,
doenças meu, eu fodas, nunca vi, assim, foda doença grave,
caramba.
Né?
É. E ele falando... Ele falou assim, cara, eu não sabia de nada disso. De nada disso. E pelo que deu pra entender, quando algum médico desconfiava ou falava alguma coisa, ou pensava alguma coisa diferente, ou tipo, não, ela não precisa disso e tal, ela mudava de médico.
Até conseguir um que cedesse.
Que cedesse, faria o que ela queria que fizesse, né?
Então, pelo que eu lembro, eu vi pra contextualizar a história, né? Porque teve muitas coisas. E teve a série, e eu vi um pedaço da série, que a mãe dela falava que ela tinha várias doenças. Então falava que tinha leucemia.
Distrofia muscular.
Mentia a idade dela. Falava que ela era mais nova quando ela tinha, por exemplo, 18. A mãe falava que ela tinha, tipo, 14.
Sim.
E aí você imagina que a menina era enganada pela própria genitora, pela própria mãe ali. Então a mãe criava-se a Sadie Blanchard criava um universo na cabeça dela. E jogava a filha no meio e não deixava a filha meio que sair desse universo.
Não.
E aí a menina ia... Imagina o psicológico de uma pessoa que devia te amar. Porque sabe por que eu penso assim? Porque eu penso o seguinte. É muito complicado porque ela cuidava da filha muito excessivamente.
Sim.
Então a menina podia se sentir protegida. Só que depois que a menina descobre que a mãe era uma... Sei lá, uma manipuladora, ela é muito mais do que isso, era doente e também manipulava ela. Imagina esse contraste, meu, eu amo ela, mas que puta que pariu. Sabe assim?
Uhum.
A cabeça explode.
É.
E aí eu vi um trecho da série, daquela série The Act, que é uma série, acho que é do Prime Video, que é a série que conta a história da Gypsy e da Didi. Que tem uma cena que uma médica desconfiada pega a Gypsy e fala, vem cá, toma essa Coca-Cola. E aí ela tinha uma vozinha, né, a Gypsy?
Sim.
Ai, eu não consigo tomar, eu não posso tomar, eu sou alérgica ao açúcar. Aí a médica fala, não, eu tô aqui com você, porque ela era criança.
Sim,
né?
Sim.
Ela tinha a cabeça raspada e a mãe dela vestia ela de princesa.
Sim.
Colocava peruca, tipo, da Cinderela.
A cabeça
tal.
Raspada porque ela falava que a filha tinha leucemia.
Leucemia,
por isso
então.
Que porque ela passava por quimioterapia.
Mano.
Não sei se ela realmente passava, mas a mãe dela raspava o cabelo da menina. Porque falava, ah, esse remédio que você vai tomar vai deixar cair seu cabelo. Então já vamos raspar.
E aí, nessa cena, a médica fala, não, eu tô aqui. Se você tiver alguma alergia, eu vou te socorrer. E aí, na hora, a mãe entra, tipo, o que que tá acontecendo aqui? E aí, ela tá com uma latinha de Coca-Cola em cima ali da cadeirinha dela, da cadeira de roda e tal. Tem uma outra cena que acho que ela faz uma amizade depois dos 18 anos. Ela fala que tem 18 anos, ela faz amizade com um cara. Uhum. Que eu não sei, não é o cara que ela... Não era o namoradinho dela que ela manda matar a mãe. Mas ela vai na casa desse cara. Quando ela já a Gypsy já tá sabendo que ela não era doente.
Uhum.
E aí, ela tá em pé, ela tá fora da cadeira. E a mãe fala, não, você não pode ficar fora da cadeira. E aí ela, vamos pra casa. Ela chora, ela faz todo um drama também com a filha. Vamos pra casa, mamãe te ama, não sei o quê. Aí ela, não, eu vou. Ela conseguia, né, manipular a menina.
Total.
E aí na hora que chega em casa, ela tira a cadeira de roda e a menina vai subir, entrar em casa sentada na cadeira de roda. Uhum. Sendo que ela andava. Então, quer dizer, você imagina o que essa mãe... Primeiro, a cabeça da menina... E o que essa mãe fazia com essa menina? Eles ganharam viagem pra Disney, né?
Ganharam viagem pra Disney, dinheiro de caridade, já fizeram vaquinha pra elas, reformaram a casa delas, porque teve o furacão Katrina, eles perderam tudo. E foi nesse momento do furacão Katrina que a Didi contou pro pai da Gypsy que ela tava com leucemia.
Pô.
Pra todo mundo se comover ainda mais.
Tipo, mano, depois de um furacão, eles ficaram sem casa. Coitada da Didi, né? Tem que cuidar da filha, tá
mãe
com...
solo.
Nossa, caralho, que foda.
A
gente vai se afundando na história, né, amiga? A gente
total,
vai ficando revoltado,
total.
Né? Maldita essa mãe!
E nesse documentário do Lifetime que fizeram dela, entrevistaram o pai da mãe da Gypsy, e o irmão da mãe da Gypsy.
O tio dela.
E eles comentaram que esse negócio da cadeira de roda começou a acontecer depois que eu acho que ela foi dar uma volta de moto, uma moto grandona assim com o tio. E aí a moto caiu assim, ela caiu de lado, ralou o joelho e etc. E aí a Didi já desesperada.
Você machucou minha filha.
É, aí botou a menina na cadeira de roda falando que ela tinha distrofia muscular.
Vixe.
E aí eles estavam. Passaram-se alguns meses, etc. Eles foram fazer uma festa lá na casa do pai da Didi. E tinha um pula-pula ali. Porque geralmente o caso americano, ele sempre tem uns pula-pula,
sim,
uns negócios, as crianças.
Umas piscinas.
Isso. E aí a Didi foi no mercado comprar alguma coisa e deixaram a menina lá com a família da Didi, né? Aí eles olhando, a família da Didi já sabia que a mãe já tava exagerando de alguma forma.
Mano, sabe o que me vem na cabeça agora? É tipo uma grávida de Taubaté.
Pois é.
Porque você desconfia, a Cris Flores contando, né? Você desconfia, mas será que tá grávida? Será que essa menina tá doente? Mas vai que eu falo e não tá.
É.
Tipo
exatamente.
Assim a família, né?
E aí, nessa brecha que a Didi saiu pra ir no mercado, falaram, Gypsy, você quer pular no pula-pula? Ela falou assim, quero. E aí ela levantou da cadeira e foi lá pular no...
Uma criança saudável.
Saudável, exatamente. E aí a família, legal e tal, você tá lá pulando e tal. Aí quando a Didi chegou, ela arrancou a menina do pula-pula, botou na cadeira de roda e falou assim, você não pode pular, você não consegue andar, etc. Levou lá pra dentro de casa e não saiu mais no resto do dia.
Mano, tá vendo? Olha essa manipulação.
É.
E por isso que eu acho que a galera passa pano pra ela.
Exato!
Porque a menina cresceu nesse ambiente. Porque vamos falar o seguinte, a gente já pode ver crianças que nascem num ambiente de pais... Que manipulam, que você não pode. Crianças saudáveis.
Uhum.
Agora você imagina uma criança que é saudável, ela é influenciada pela própria mãe, ela é convencida pela própria mãe de que ela tem várias e várias doenças. Ela vai se tocando que ela não tem, a mãe vai enfiando ela dentro daquele saco de você, fica aí quieta.
Enfiando remédio também, dando
enfiando
um monte de remédio.
Enfiando remédio. Tem uma cena da série, do The Act. Porque falaram também que tem umas partes que não são verdadeiras. Porque a série, às vezes, ela dá uma aumentada. Mas eu acho que isso eles não iam inventar. Que ela leva a menina... Ah, não, é verdade. Sabe por quê? Ela leva a menina no dentista pra arrancar os dentes.
Sim! Tanto é que nas entrevistas de hoje, se você for ver, os dentes de trás aqui são tudo dente de prata.
Eles brilham os dentes. São, são próteses, né? Caraca.
Imagina isso, o dente dela é ruim, etc. E eles conseguiram fazer, sabe o quê? Ela conseguiu falar que ela tinha alguma coisa que ela não conseguia comer, não lembro o que que era. E fizeram uma cirurgia nela pra colocar uma sonda pra a mãe injetar comida direto no estômago dela. Então a menina não sabia o que a mãe preparava e enfiava ali no estômago dela.
Mano, mas a pessoa não precisa de sonda. E
pois
uma mãe
é.
Fazendo isso.
E o médico operou. Tipo assim, como é que...
Mas isso era... Olha, não é passando pano pra mãe. Mas... Ela também era vítima dela mesma.
Sim.
A mãe, ela tinha uma... Ela tinha... Então, quer dizer, tinha que ter alguém, uma cabeça acima, falar, essa mãe tá doente, precisa ser separada dessa menina, e essa menina precisa ter outros cuidados. O conselho tutelar lá nos Estados Unidos, que eu não sei se é conselho tutelar, aqui no Brasil é, precisa ser cuidada por outra pessoa que não vá fazer isso com ela.
Sim.
Porque aí o que acontece? Evolui pra um assassinato.
É.
Né?
E eu vi uma mulher falando uma, que, no mesmo documentário do Lifetime, uma especialista, não sei se ela é advogada ou alguma coisa, ou psicólogo, psiquiatra, ela comentou que esse foi o primeiro caso registrado de uma síndrome dessa que a mãe tem, que a vítima matou a pessoa,
a genitora,
que, a genitora,
né?
Ou a pessoa que estava manipulando.
Chama-se síndrome de Munchausen. Isso. Uma síndrome rara em que o cuidador finge ou exagera a doença de alguém para atrair atenção ou simpatia para ela mesma.
Uhum.
Então, ela realmente tinha uma síndrome. Por isso que eu falo que ela é vítima, pra ninguém me cancelar, falar que eu tô passando pano pra mãe, que já está morta. Mas ela também era uma vítima dela mesma.
Sim, sim.
Ela tinha uma síndrome. Ela não era simplesmente uma psicopata.
É.
Ela tinha uma síndrome, ela tinha uma doença. Sim, então alguém sim. precisava ter percebido e falado, não, a gente precisa interditar essa mulher e tratá-la, né?
Exato. Mas ela se escondia de todo mundo. Ela se abria pra cuidadores e pessoas que estavam querendo ajudar, fazendo caridade, etc.
E sem contar que ela manipulou muito bem, né?
Manipula. Porque... E ela ensinava a Didi a mentir, a fazer essas coisas. E a Didi falava, tipo...
Porque uma pessoa com uma síndrome mais avançada, você vai perceber e falar, puta, essa pessoa não tá... Ela não tá... Ela é meio...
Exato.
Ela tá fora de si. E pelo jeito ela não era fora de si. Pelo jeito ela era aquela que não dava sinais. É. E era passada como uma mãe amorosa. Porque se você olhar as fotos Sim. da Didi e da Gypsy, meu, a mãe dela tinha uma cara de mulher boazinha.
Tinha.
Sabe aquela tia boazinha que tem vontade de abraçar?
Que dá bolinho.
Ela, que dá bolinho, é. que cuida. Vem aqui e tá, tal, sabe? Tinha uma cara de boazinha. E a menina, ela tinha uma cara de dó, assim. Você olha, você fala, cara, quero abraçar as duas e falar parabéns pra mãe e pra ela. Você vai se curar, dá uma coisa, né?
Total, cara. E o pai, pergunta, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai nisso? Ele ligava pra casa da Didi, da Gypsy, pedia pra falar pra Gypsy, mas a mãe tava sempre junto. E a Didi, ela se arrepende. Ela falou assim, hoje em dia, eu queria muito ter ligado pro meu pai na época e contado tudo.
E contado tudo.
Porque aí não teria rolado assassinato, nem nada. É, porque ela diz assim, eu amo a minha mãe e tal. Eu amo ela, me arrependo do que eu fiz. Não é certo do que eu o que eu fiz.
Mas foi um momento.
Mas foi aquele momento ali. Porque ela também tava um pouco... É, porque assim, o momento que foi... Em 2011, ela fugiu pela primeira vez.
A Gypsy.
Ela fugiu de casa, correndo, andando. Ela esperou a mãe dela dormir. No meio da noite, ela fugiu. Foi pra casa de uma amiga. Que a mãe da Gypsy nunca deixava ela... deixa eu ir na casa da minha amiga. Deixa eu passar o dia lá. Nunca deixava.
Não, claro
não podia
não.
fazer isso. Não
Imagina.
Podia namorar. Não podia fazer nada.
Imagina namorar? É. Não vai deixar.
E aí, umas 4 horas depois, a Didi encontrou a Gypsy. Aí pegou ela. Não, você tem que voltar. Papapá. Nesse momento que ela fugiu, que depois a Didi voltou com ela pra casa, ela amarrou a menina na cama. Ela ficou 2 semanas amarrada na cama.
Mas aí já estamos indo pra tortura.
Pois é. E a mãe destruiu o computador da menina. Destruiu o computador e eu acho que o celular ou alguma outra coisa assim.
E a gente para pra pensar que a Gypsy... Já tava na adolescência. Adolescente, normalmente, ele já é meio revoltado.
É.
Ele pode ter a vida de ouro. É. Mas em algum momento ele fala, não, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas. Aí nesse momento que, né, muitos vai lá pro cigarrinho, pro namorinho assim, né? Porque o adolescente, ele começa a descobrir o mundo.
Sim.
E aí ele quer experimentar uma bebida alcoólica, que não pode ainda. Ele quer fumar um negocinho, ele quer fazer um negocinho com o namoradinho, quer namorar. E aí tem pais já que são controladores. Nesse caso, ela já era... ultra controladora
o
com a menina.
Master Blaster. E
com síndrome ainda, aquela síndrome de Munchausen. E aí o que acontece? A menina faz essa fuga, então quer dizer, juntou tudo a... Porque a menina percebe que ela não é doente. Eu não sou doente, caralho.
Sim.
Tipo, a minha mãe tá fazendo isso comigo e ela quer me prender, tá me amarrando na cama.
Uma coisa que ela sabe, que assim, ela nunca, ela sabia que ela podia andar, mas das outras coisas
ela
não sabia. E ela nunca, ela não sabia tudo que a mãe dela falava que ela tinha, porque era tanta coisa também, que aí rolava isso. E aí eu acho que, se não me engano, pega aqui meu caderno, que eu anotei a data. Só pra...
Ele matou em que ano?
Foi em 2015. Eles se conheceram pela internet num site que chama Christian...
Bate-papo, ó, louca.
Não. Christian Dating for Free. Eu acho que é tipo date cristão de graça, tipo alguma coisa assim. Eles se conheceram lá em 2012, começaram a conversar. E só... E desde o começo, ela falou assim, eu uso cadeira de roda, mas eu não preciso. E ela comentava algumas
coisas.
Ela
já deu a letra? Tipo, ela já sabia que não precisava.
Já sabia, pelo menos isso ela sabia. E ela foi dando a letra de algumas coisas do que a mãe fazia. E aí o cara também foi pegando, tipo, um rancinho, né? Da mãe, etc. Uhum. Ele tinha várias personalidades. E uma... Ele também já tivesse alguma coisinha assim. E uma das personalidades dele era um vampiro de 300 ou 500 anos.
Ah, tipo aquela reportagem do Fantástico que apresentou aquelas pessoas que, entre aspas, né? Incorporavam uma outra identidade. Isso. E agia, tipo, fragmentado.
Exatamente, exatamente.
Hoje já... eu sou um menino de 8 anos. Hoje eu sou uma mulher.
Isso, mas que vários psicólogos e psiquiatras já falaram que não é possível do jeito que aconteceu com aquelas meninas.
Sim, que
e
existe,
tal.
É uma síndrome também, mas não é assim.
É. E aí... E ela também começou... Ela começou a inventar personalidades pra ela, mas ela era sã disso. Tipo assim, ela não caía tanto nas personalidades. Então ela tinha uma menina... Uma personalidade que era mais fofinha, que era pra uma personalidade dele X. Uma mais... É isso daí, que era pra roquer. Porque era pro vampiro, por exemplo.
Ele tinha uma personalidade de vampiro?
Segundo, ele falou pra ela que uma das personalidades dele é um vampiro de 300 ou 500 anos.
Olha
aí,
essa brisa.
Olha essa brisa, mano. E aí, a primeira vez que eles se encontraram foi em março de 2015, que eles foram no cinema. Foi ele, a Didi e a Gypsy, os três. E
ela tava... a mãe foi junto.
A mãe foi junto. Não sei direito o que aconteceu, o que rolou e tal, mas tem uma foto deles ali, né? Tem uma foto deles nesse momento, no cinema. E aí eles continuaram a conversar juntos. E a Gypsy falou que foi ela mesma que pagou pra ele ir pra lá. Porque ela achava que ele não tinha dinheiro. Então ela pagou o transporte, a passagem pra ele e tal.
Pagou pro assassino?
Pagou.
Quem pagou? A Didi?
A Gypsy.
A menina, não a mãe.
E aí, numa dessas conversas que eles estavam trocando ideia pela internet... E a Didi comentou: ai, você podia matar minha mãe, né? Falou isso. Aí ele: tá bom, eu faço isso. Vai ser o vampiro de 300 anos que ele...
Ele iria incorporar a personalidade desse tal vampiro.
Isso.
Pra matar a mãe.
Pra matar
Gente,
a mãe.
Que bizarro. Isso é bizarro. Isso é filme de terror.
Pois é. E aí, ela falou isso meio do tipo... Não, ai, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda a matar minha mãe. Ela falou assim: ai, você podia matar minha mãe.
Tipo, eu tô cansada. Você podia matar ela, né? Ah, beleza. E foi.
Porque ela filmou a casa dela por dentro, assim, pra mostrar pra ele o que era. E ela... E ele falou assim: tá bom, eu faço isso, que vai ser o vampiro. Mas ele quer matar a sua mãe a facadas e depois violentá-la.
E aí necrofilia com a mãe.
E ela falou assim: não, você não vai fazer isso com ela. Você não vai fazer isso com ela. Faz comigo. Prefiro que você faça isso comigo do que com ela. A Gypsy fala isso. Sai da boca da Gypsy isso no documentário, na entrevista. Com esse Dr. Phil. Eu te passo depois. Ele falou: tá bom, ok. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, quando eu chegar... Eles esperaram ela dormir. Ele chegou, a Gypsy abriu a porta pra ele sem fazer barulho. E ele falou assim: vai pro banheiro. E ela se trancou no banheiro. E ele começou a atacar a mãe. A mãe tava dormindo, tocou a mãe...
Uma faca.
Faca. E ela ouvia, né, um pouco assim. E chegou a ouvir a mãe falando: Gypsy, help me. Gypsy, me ajuda. E aí ela meio que também começou a chorar, meio ali, meio que meio entrar em pânico, tipo, em um trânsito, sabe? Congelar ali. Aí o cara terminou, depois um silêncio, né? O cara terminou, bateu na porta e falou assim: antes de você sair, tira a roupa.
Tô chocada.
E aí ela saiu...
Essa história tá cada vez pior.
Cada vez pior, mano. E são coisas que a gente não sabia até a Gypsy falar a versão dela. E esse cara, ele não era o primeiro crime que ele cometia, se não me engano, é o primeiro assassinato. Mas ele já tinha sido preso por assistir pornô dentro de um McDonald's e
se masturbar.
Sim.
Mas vamos falar. Pessoa que aceita matar a mãe da outra não é uma pessoa muito boa.
Não.
Não é.
Não.
Você vai falar: teve um momento... Não. Não é. Falar pra você assim: Anitta, você pode matar meu pai? Tudo que não. Eu já contei aqui. Mano, você vai falar: você tá louco?
Pois é.
Entendeu? Pra você aceitar, você tem que ser uma pessoa má.
Exato.
Psicopata, enfim.
É. E aí, quando ela saiu do banheiro, ela não comentou o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ou não. Mas ela falou que ele não deixou ela ir lá pro quarto ver. Então, ele fez a mala dela. E eles saíram de lá e foram pra um hotel. Desse hotel, tem um vídeo dos dois.
Ele faz a mala dela pra ir embora. Porque é simbólico isso.
É. É. Pra, também pra ela não entrar no quarto e não ver a mãe nem nada. Ela falou que ela não viu nada.
Ah, é porque ele faz a mala com as roupas onde ela tava morta.
Sim, sim.
Meu Deus, você me lembrou a Suzane Richthofen, né? Pois porque ela fica na sala, ela fica em outro cômodo ouvindo os cravinhos matar os pais.
Exatamente. E aí eles vão pra um hotel, tem imagens dessa parte que eles estão nesse quarto do hotel e tals. E aí depois eles vão pra uma outra cidade, não lembro qual cidade que é. E aí a polícia chega, encontra a casa, encontra a cadeira de roda da menina vazia, a mulher morta. De primeira eles acharam, alguém veio aqui, matou a mãe e sequestrou a menina.
Eu lembro que teve uma só pra gente não esquecer do fio da ordem da história, eu acho que a Gips, ela manda uma mensagem pra alguém, mas não sei se era pro namorado, pra alguém que tá tipo, the bitch is dead, a vadia está morta. Ela escreve, ela posta em algum lugar.
No perfil do Facebook da Didi.
Da mãe.
Eles entraram no perfil da mãe e escreveram The Bitch is Dead.
Eu lembro disso. Caralho. A vadia está morta.
É. E aí, quando prenderam a Gypsy e o menino, tem a gravação também do interrogatório dela, da primeira vez que falaram com ela, que o policial falou pra ela. Ele falou assim, Gypsy, sua mãe tá morta. A gente precisa entender o que aconteceu. O que, que você fez? Aí ela... Cai a ficha dela. Aí ela... Não, mas ela não tá. Ele falou assim, a sua mãe tá morta e etc. Ela começa a chorar desesperadamente. Ela falou assim, ai, eu tenho mentido pra vocês, eu vou falar toda a verdade agora e tal.
Ela confessa.
E aí ela confessa tudo. E ela comentou que... O momento que ela chegou da... Porque tem gente que fala que ela saiu de uma prisão pra ir pra outra, né? Mas ela falou que o momento que ela chegou na prisão, ela se sentiu tão livre.
Que contraste,
total,
né?
Total.
De você... Ela tá presa, mas tá livre.
É.
Da mãe.
É. E ela falou que ela ficou alguns meses... ela ficou alguns meses com essa sensação de... Nossa, que finalmente acabou tudo isso. Acabou que ela foi sentir falta da mãe depois de alguns meses só. Que tipo, ela entendeu... Putz, minha mãe tá morta.
Não vai voltar mais.
Aí sentiu
o
luto e tal. Aí sentiu falta da mãe. Mas hoje em dia ela fala que ela se arrepende. Não queria ter feito o que fez, né? Mas que... Que é isso, entendeu?
Ela fez. Agora fez, né?
Exatamente.
E eu lembro que logo depois que ela foi presa... começaram a vazar umas imagens dela dentro da prisão, acho que depois que ela podia dar entrevista, e eu me lembro dela com um macacão, acho que era cinza, dentro da prisão, com cabelo longo já, uhum. E aí a galera, né, da internet, no TikTok, fazia tipo uma fotocomparação num vídeo com uma música de superação, tipo e aí tipo mostrava ela antes e depois, e todo mundo, nossa, ela tá linda agora, parabéns pra ela e tal, a galera tipo, e até hoje, se você olhar nas redes sociais da Gypsy, a galera passa um pano com glitter pra ela.
Passa.
Imenso.
Passa.
Porque a galera fala, tipo, meu, parabéns, você tá linda, você conseguiu que não sei o quê. Só que aí tem uma outra questão que eu sempre me questiono, né? Ela fica 8 anos presa, saiu agora em 2023, finalzinho, né? Só que o menino que matou, pegou prisão perpétua, né? Porque foi ele que fez o ato, né? E nos Estados Unidos a gente tem prisão perpétua pra sempre.
Tem.
Vai morrer na cadeia.
Sim.
E ele pegou. Você viu como a história mudou? Por uma manipulação da mãe, a Gypsy conseguiu fazer com que alguém matasse.
Sim.
Ela tá solta, que sempre foi vítima, agora ela tá solta. A mãe tá morta, o cara vai ficar pra sempre na prisão. E ela vai viver uma vida.
Vai.
Cara, que isso é uma história assim que não... Tem tantas camadas que eu não sei explicar. Muito,
exatamente.
Bizarro,
exatamente,
né? Tudo cara. Bizarro.
Muito. Tudo bizarro.
E aí, o que eu vi... ela saiu agora, né? A Gypsy sai da cadeia. Ela tá vivendo... Ela tá bonita. Ela
Sim.
tá se maquiando. Ela tá de cabelo... Ela tá uma influenciadora.
Já com 30 e pouco... Influenciadora não, porque ela não... Ela já comentou que ela não quer... Trabalhar com rede social. Ela só
não,
quer
mas
ser uma
amiga,
menina normal
não,
e ter uma rede social.
Tudo, mas
uma
amiga.
Rede social.
Ela tem milhões em todas as redes.
Ela tem milhões
o TikTok,
porque ela foi uma. Porque o caso
porque
dela.
Porque o caso explodiu o mundo.
Exatamente.
A gente tá aqui no Brasil na Moca, entreguei o lugar, na Moca, comentando aqui no Brasil, em São Paulo, comentando um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos.
Sim, e porque tem muita gente que fala assim, é o mais perto que as pessoas conseguem chegar dela.
É a rede social.
É a rede social, ver um story dela, que ela postou há 4 horas atrás,
isso,
entendeu?
Isso, isso. E todas as redes sociais da Gypsy estão bombando muito, tipo, sim, o TikTok eu acho que tem 10 milhões, eu olhei hoje o Instagram, 8 milhões. É. Mano, é muita coisa. E os vídeos dela, são todos com milhões de visualizações. Sim. E tipo, ela, hi everyone, I'm Gypsy here. Tipo, hoje eu vou gravar. E ela tá gravando com canais de TV, tipo Lifetime. Sim. Ela tá fazendo quiz do tipo, que eu gosto de comer, o que eu não gosto. E ela contou em um desses vídeos do Instagram dela que ela recebia cartas de muitos homens na prisão.
Olha, disso eu não sabia.
Ela conta, tá no Instagram dela, só procurar lá. Ela conta que ela recebia, a repórter pergunta pra ela, fala, você recebia cartas de homens, tipo, querendo casar com você, querendo namorar? Ela falou, muitos, muitos. Mas o namorado atual dela, que ela casou agora, ela também recebia a carta dele. Ela falou que escolheu ele porque ele mora em Louisiana, que é onde ela vivia.
Que é onde ela vivia, é.
Louisiana, terra da Britney. Britney nasceu em Louisiana.
E, inclusive, eles casaram dentro da prisão, acho que há um ano e meio atrás. Eles casaram lá. E ele falou numa entrevista, ele falou assim... Perguntaram, mas por que vocês casaram lá, não esperaram ela sair? Aí ele falou assim... Não, é porque eu queria também que ela tivesse algum lugar pra ir quando ela saísse.
Sim, e foi ele que buscou ela.
Foi.
Ele é tipo um cara grandão, gordão, assim, de óculos. E todo mundo falando que ele parece com a mãe dela.
Todo mundo. Todo mundo falando.
Amiga, fizeram comparação e parece, amiga.
Freud explica.
Tem uma coisa de Freud explica que me arrepia sempre. Que eu já ouvi de muitos psicólogos. Que fala o seguinte. Que isso é terapia freudiana. Eu não sou psicólogo, mas falam... isso é uma coisa que eu já ouvi de psicólogos. Inclusive, tem amigos psicólogos que falam isso. Que nós, nos nossos relacionamentos, tipo casamento, namoro, homens escolhem... Homens heterossexuais escolhem mulheres iguais à mãe.
Uhum.
Tanto fisicamente como pra fazer coisas igual a mãe fazia. Então, por exemplo, se tem um cara que a mãe dele põe comida no prato, que a mãe dele faz tudo pra ele, ele vai automaticamente, sem ele mesmo saber, encontrar, namorar uma mulher que faça a mesma coisa que a mãe dele faz, tipo, colocar comida no prato, tratar que nem um bebezinho, pepepe, e até fisicamente.
Uhum.
E ao contrário, também, mulheres heterossexuais vão se relacionar com homens que são iguais ao pai. Olha que coisa...
É uma coisa muito louca, né?
É o negócio de Édipo lá, como é que é?
Complexo de Édipo.
Complexo de Édipo, que ele transa com a mãe e depois ele arranca os próprios olhos, né? Eu já assisti esse filme pra fazer uma prova na Universidade Federal de São Carlos. Então falam que as mulheres heterossexuais vão casar e vão se relacionar com homens que lembram o pai. Então se o pai tratou ela como uma princesinha do papai desde sempre, ela vai casar com um cara, não vai casar com qualquer otário que vai meter a mão na cara dela, que vai falar mal pra ela, que vai meter o dedo na cara dela. Ela não vai ficar com qualquer otário. Ela vai ficar com um cara que trate ela como uma princesa, igual o pai tratou.
Uhum.
Se o pai foi ausente, se o pai tratou de maneira... Ah, menina, você não sei o quê. Ela vai achar caras que tratem ela igual o pai tratou. Olha que coisa louca!
E agora não há achismos aqui, achismos psicológicos, achismos freudianos. Ah, mas a Gypsy pegou alguém que é parecido com a mãe e não com o pai. Por quê? Porque no... Um fundo inconsciente, ela se arrepende pelo assassinato
também,
da mãe.
Também.
Então, ela quer
e digo mais,
de volta a mãe.
E digo mais, ela tem... Eu acho, aí é também achismos de novo, né? Que ela tem um amor pela mãe, sim, cara.
Sim.
Inconsciente.
Sim.
Porque por mais que...
Ela falou que ela ama a mãe.
E aí, a Gypsy vai lá e namora um cara que... Porque ele lembra, cara. A mãe dela era gorda. A mãe dela era o rosto. Fizeram até um recorte da boca, que é uma boca com lábios finos. É igual dos dois. E ele tem até um semblante parecido com a mãe, assim, dela.
Sim.
Então é isso, né? Cara, isso é uma coisa bizarra, né?
E no perfil dele do Instagram tá escrito, eu sou o... É Richard o nome dele? Não lembro, alguma coisa. Eu sou o fulano de tal e eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. E aí perguntaram pra Gypsy, isso daí e tal. Alguém já deu em cima dele? Ele falou assim, já. Tipo, depois que ele casou com ela e assumiu, umas mulheres começaram a dar em cima dele, assim.
Mano,
tipo,
o que será?
Eu não sei.
Amiga, Eu vou tremer. Ah, não.
Ficou famoso, quero ser.
Não, não, mas não é o famoso só. Acho que é isso, é fama, né? Mas, cara, a pessoa mandou matar uma outra pessoa, entendeu? Meu, o maníaco do parque recebia cartas de mulheres na prisão, sim, querendo casar com ele.
O Charles Manson também.
O Charles Manson, os Cravinho, um deles casou também. É. Então, quer dizer, claro, todo mundo... Eu super acho real que a pessoa... Quais são as nossas leis da sociedade? Ressocialização.
Sim.
Né?
Sim.
A nossa lei não é a Idade Média, que você manda cortar a cabeça no meio da em praça pública, ou enforcar... Não. As nossas leis é o quê? Você matou? Não interessa, você matou. Você vai ser julgado por isso. E você vai ser preso. Você vai ficar lá em prisão, fechado, em regime fechado. E aí, na hora que você cumprir essa pena, ou parte dessa pena... Suzane Richthofen não cumpriu toda a pena ainda, vai cumprir até, acho que até 2040, alguma coisa assim, que a pena dela vale, mas eles ainda já conseguem sair, se é por bom comportamento aqui no Brasil, né? Uhum. Então, a lei, ela é essa. A lei, ela é essa. Agora, se a gente for pensar, porque no caso da Gypsy, por que eu tô falando do, porque eu falei do pano, que muita gente passa pano pra ela? Porque, cara, muita gente, tipo, apoia cegamente. Só que, cara, a gente não pode apoiar cegamente porque não é certo matar ninguém. Por nada, não ser por defesa, por... É... Como fala? É autodefesa, né? Se você vier me matar, legítima defesa.
Isso.
Se você vier me matar, eu vou te matar. Eu não vou deixar você me matar. Uhum. Aí eu acho que a lei, ela vai olhar pro cara e falar, não, se você matou por legítima defesa, foi provado, você não vai ser preso. Uhum. Pelo menos no Brasil é assim. Agora, ela... Né? Tudo bem, ela mandou matar e ela cumpriu uma pena de 8 anos ainda. 8 anos não é pouco. Ela ficou 8 anos na cadeia.
Ela tem mais de 30 anos agora.
É, entendeu?
Tá com seus 30 e poucos anos.
Por isso que eu falei que quando ela tá toda influencer, você falou que ela não quer trabalhar, mas ela já é.
É.
Qualquer coisa que ela posta, ela postou uma selfie esses dias que tinha 230 mil sim, reações. Tipo, mano, 230 mil curtidas, um selfie num quarto bagunçado. Uhum. É só olhar no Instagram dela lá.
Ela comentou que ela também tá recebendo várias DMs no Instagram. Inclusive de uma atriz famosinha lá, não lembro o nome da atriz. Mas ela falou que ela não lê. Ela falou assim, não tô lendo. Ela falou assim, gente, eu acabei de sair. Eu tô respirando agora. Tipo assim, calma, galera. Não sei se eu vou responder nem nada.
E o TikTok dela foi hackeado.
Ah, é? Que ela
foi hackeada, ela postou um vídeo, ela tava lá na... Acho que era Times Square. Ah... Meu, é assim, você tá exposto, amiga, você tá numa vitrine muito grande. É. Você tá assim, a Gypsy tá numa vitrine muito grande. Então, assim, todo mundo tá de olho nela.
Mano, imagina ela tá em Nova York. Será que alguém pediu pra tirar foto com ela, assim?
Meu,
Gypsy, posso tirar uma foto com você?
Com certeza, você? Mas com certeza. Eu não tenho dúvidas. Talvez ela não reposte. Imagina ela repostando.
Meus fãs.
Mano, não é bizarro?
É bizarro.
Não é bizarro. Mas é tem uma bizarro. Coisa que eu sempre vejo, que é das outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não consigo desrancorizar. Essa palavra nem existe. Eu, por exemplo, entendi, vamos supor. A Suzane Richthofen, a gente tá falando da Gypsy, mas vamos trazer pro Brasil. Cara, eu não conseguiria pedir foto.
Eu também
pedir
não.
Entrevista.
Eu também não.
Eu não conseguiria. Não, ai, eu não desculpa. Conseguiria. Eu sou a favor da lei. Eu sempre falo que o meu livro sagrado não é a Bíblia, é a Constituição. Uhum. Eu sou a favor da lei. A lei falou que ela vai sair, quem sou eu pra falar que não?
Sim.
Falou que ela tem o direito de ressocializar, tanto que ela tá grávida agora, que ela casou de volta. Não vou falar nada, é isso. A lei tá é clara, tá lá. Ah, tem gente que não concorda. Não, foda-se, mas a lei tá agindo. Ah, mas essa lei, não sei o que, é branda no Brasil, não dá certo... Mas tá ali. Tá funcionando. Se ela tá fora, gente, a Suzane, é porque a justiça determinou que ela pode ficar fora. Então, independente do que eu acredite ou não. Mas tem gente que não guarda esse rancor. Porque a gente falou aqui no episódio com o Ulysses Campbell que ela tem fãs.
É.
A Gypsy também, com certeza, tem fãs. Recebia cartas. Então, eu paro pra... Eu admiro essas pessoas, porque essas pessoas, pra mim, elas são muito humildes. Uhum. Elas... tiram o rancor muito rápido, elas esquecem muito rápido, né? É. Pra casar... Meu, mesmo o marido da Gypsy, meu, pra casar pois com ela... Será que não passa na cabeça dele um dia, puta, ela arquitetou o assassinato da mãe? Ela pode cansar de mim, ela pode arquitetar e eu não vou saber. Uhum. Será que isso dá um tesão pra ele? Será que é um fetiche? Será que é um... Eu não sei, tem muitas coisas.
É, porque tem gente que tem um fetiche aí de casar com um ex-presidiário, então, transar e tals.
Deve ser, assim, não sei. Isso é uma coisa que eu tô especulando. Mas é uma coisa que eu, Daniel Pires, eu não consigo. Até minha amiga Mari falou um dia assim, ah, a Suzane Richthofen tá fazendo uma sandalinha. Você pode comprar. Compra uma. Não consigo, amiga. Só de saber que ela pode ter tocado naquilo ali é uma coisa que eu não...
Não quero.
Eu não quero. Eu simplesmente fecho a minha... Beleza? Fecho a minha... Pra essas pessoas, assim, porque eu não consigo. Eu não consigo.
Agora, uma coisa que eu faria só com a Gypsy. Só com a Gypsy. Eu entrevistaria ela.
Você entrevistaria?
Eu entrevistaria. De boa, assim, tá ligado? Porque eu tô vendo todas as outras entrevistas e tals. E ela ainda tem essa vozinha, assim. E aí ela tá falando, ela fala assim, ah, eu tô aparecendo agora e tô mostrando isso. Porque as pessoas ainda acham que eu sou aquela menininha frágil, inocente. Mas eu não sou, sou uma mulher agora.
Eu não sei se eu entrevistaria. Talvez por, como um Daniel profissional que ia vestir uma carapuça e falar... Vamos lá, talvez sim.
Profissional, não tô
profissional,
falando de...
Não, eu sei, mas eu teria que me trabalhar muito esse profissional também. Porque eu acho que nem o profissional iria. Eu ia ficar com... Sei lá, é muito complicado, é muito complexo, né? Porque se a gente for pensar, as pessoas têm o direito da ressocialização. Os direitos humanos dizem isso, né?
Sim.
Então a pessoa vai ser o quê? Vai ser morta? Vai ser massacrada pra sempre? Ela já vai carregar um fardo. Sim. Porque você para pra pensar, às vezes ela pode estar feliz e tal. Aí pinga na cabeça dela, puta, minha mãe não tá mais aqui porque eu mandei matar ela. É. Você tirar a vida de alguém. Esse caso rendeu hoje, hein?
Nossa, esse caso...
Esse caso vai render um vídeo. Pois é, comenta aí embaixo o que vocês acham desse caso. Se vocês acham saudável essa exposição da Gypsy atualmente, porque atualmente ela é uma... Pra mim, eu posso dizer que ela é uma queridinha lá nos Estados Unidos.
Sim.
É famosa.
É. Tá famosa, ela tá indo... Meu, eu não sei... Eu tô chocada a quantidade de jornal e de lugar que ela tá indo dar entrevista. Ela tá dando muita entrevista.
Mas a gente também tem que lembrar que a imprensa dos Estados Unidos, ela não é uma imprensa, tipo, muito... A imprensa dos Estados Unidos, ela é muito... Vamos supor, eu lembro isso com paparazzi, né? Aqui no Brasil, os paparazzi, os fotógrafos, né? Paparazzi, fotógrafo, parece que ainda tem uma... Não sei se é uma ética ou uma coisa tipo... Vai, tira foto, não invade a coisa. Tem alguns que são mais urubus. Uhum. Só que nós, nos Estados Unidos, na Inglaterra também, tem uns tabloides que a galera vai pra cima mesmo. Não respeita nada. Tipo, você tá brigando, você... Tipo, teve uma vez que eu vi um caso... Tipo, tem um nos Estados Unidos... Ah, não vou falar nome, porque vai que eles me ouvem lá. Tipo, ah, let's process this guy. Vamos processar esse cara. Mas tem uns tabloides que, cara, eles vão pra cima. Eles são urubus mesmo. Sim. É uma mídia que vai em cima e não respeita nada. E se, tipo, eles estão vendo que a Gypsy tá dando audiência, nós temos que ficar em cima. Eu trabalhei com jornalismo 10 anos, amiga. E eu lembro que tinha matéria que o editor, ele gritava lá da mesa dele, nós temos que ficar em cima disso aí. Não interessa que estão falando mal, a gente tem que pegar. O furo tem que ser nosso, que o negócio de dar o furo, né? Sem quinta série. Mas é dar o furo, que é o... É dar primeiro, dar a notícia primeiro. Entendi. Então lá nos Estados Unidos, a gente tem uma mídia, uns tabloides que vai em cima mesmo. Tipo, se a Gypsy quiser dar entrevista pra nós, nós vamos entrevistá-la, nós vamos fazer joguinho com ela, nós vamos fazer dia de princesa. Foda-se o moralismo, que eu até penso que às vezes o jornalismo tem que ser meio assim mesmo. Não vou ficar com moralismo. O cara quer dar entrevista, eu vou entrevistar. Uhum. Né? A gente tem aqui no Brasil o Cabrini, né? Que o Cabrini entrevista os assassinos assim, e o cara tão sendo. O processo tá correndo e o Cabrini tá lá entrevistando. Tem um que ele entrevistou. O Cabrini entrevistou o Maníaco do Parque cara a cara. E aí ele pergunta, e ele não tem medo não, é isso que é foda. Foda, um abraço pra você, Cabrini. Ele fala pro Maníaco do Parque, e se fosse tua filha? E o Maníaco, ah não, mas minha filha... Se você tivesse uma filha mulher, você ia fazer a mesma coisa com ela? Você ia gostar que alguém fizesse a mesma coisa com ela? Bota na linha, entendeu? Então, eu acho que a mídia tem que ser incisiva nesse momento, mas assim, é que nós, a gente, né, tô falando da gente, não tô nem me comparando com as grandes mídias, né, do mundo. Mas... Eles vão pra cima, eles não estão nem aí. Tipo, vambora.
Será que é mais caro lá? Porque eu sei que, por exemplo, teve a época da Daiane, que os paparazzi começou a subir. Tipo, se alguém tivesse uma foto dela, ia ganhar
muito. Sim, a gente vê isso com a minha ídola, Britney Spears. Na época da Britney, a Britney deu guarda-chuvada no carro. Ela rapou a cabeça porque ela tava num surto. Porque os paparazzi ficavam, Britney, Britney, Britney. Meu, é bizarro. Imagina, É bizarro. Tanto que o clipe da Britney Every Time, que eu amo... É isso, é uma crítica a isso. Ela chega num carro com um boy, ela tá brigada com um boy gato lá no carro, saindo da turnê, maravilhosa. E a galera em cima, e é tudo em câmera lenta, aquela musiquinha. Tan, 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 every time I try. Deixa eu ver esse clipe.
Já.
E aí todo mundo em cima, e aí ela. A galera empurra, aí o marido dela empurra um fotógrafo tipo, ê, caralho, eu quero foto. Ela vai na banheira, ela morre na banheira. Ela se afunda na banheira e na hora que ela sai na maca, eu lembro que essa cena é bizarra no clipe. Ela sai na maca morta, sendo enfiada dentro do caminhão no clipe, é Britney. E aí tem um cara com uma revista e uma canetinha assim, um velho, tipo Britney, mano, a menina tá desacordada. E ele assina aqui pra mim. Tem um vídeo do Porta dos Fundos também, que é desse jeito, que é com a Xuxa, não sei se você já viu. Que a Xuxa é assaltada, é a Xuxa e o Portugal que atuam nesse vídeo, né? O Rafael Portugal. Ele é o bandido no vídeo, né? E aí ele fala, passa o celular pra Xuxa, e a Xuxa é a Xuxa. Uhum. E ela fala, calma, calma. Ela leva um tiro e ela cai ensanguentada. É até um vídeo forte. Uhum. E ela fica... Oh! Aí começa a chegar um monte de gente. Gente, é a Xuxa! E ela, me ajuda! Todo mundo, ai, Xuxa! E ela morre no vídeo, ela fica morta e o pessoal... Você entendeu o que eu tô te falando?
Caramba,
é uma coisa bizarra.
Entendi.
É uma coisa bizarra, porque a pessoa é humana, né, cara? A gente tava falando ontem. Sim. Eu não sei como seria se eu visse Britney ali. Tipo, tô num McDonald's, eu vejo a Britney. Ah, eu quero um Big Mac. A Britney pedindo. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que ia ficar... Ai, meu Deus, a Britney tá aqui perto,
Várias emoções, coração...
Vamos falar de Brasil agora?
Brasil!
Porque, cara, o LendaCast, eu tô falando muito de crimes, é muito legal também. Tô trazendo mais crimes bizarros, coisas que nos dão medo. Mas o LendaCast tá... Eu tô vendo que, quando a gente fala de crime, o LendaCast fica pesado.
Fica.
A gente,
fica
assim. Porque é tudo real, amiga.
É.
O da Gipsy assim, é uma história... A gente parece nós... Por isso que eu tô falando que foi uma fofoca do terror. A gente tá aqui tricotando, fofocando. Porque pra nós, a gente tá aqui no ar-condicionado. A gente tá aqui tomando uma aguinha. Tá bonitinho, tomado banho, perfuminho. E contando de casos bizarros. Agora, isso aconteceu.
Uhum.
Entendeu? Aconteceu. Imagina a mãe da Gipsy morta no quarto. A cena de horror.
Pois é.
Ela toda esfaqueada. Entendeu? Tipo, cara... Eu sempre, quando acontece um crime muito grande, eu imagino o crime, como que ele... Qual foi a cena do crime ali? Os peritos veem isso, né? A gente não vê.
Nossa, mano, imagina trabalhar com isso, velho.
Imagina trabalhar como perito. Por isso que eu admiro, quero trazer peritos aqui. Tem alguns que eu já tô de olho pra trazer aqui. Vamos falar de Brasil? Tem umas coisas bizarras também acontecendo no Brasil, que vamos mais pro lado sobrenatural, ufológico, ETs... aparecendo. Vamos. Inclusive agora dia 20, acho que é dia 20 de janeiro de 2024, é comemorado o dia do ET. Você sabia?
Aqui no Brasil.
Lá em Varginha. Por quê? Porque foi a data, eu não sei se foi dia 20 de janeiro, mas foi agora em janeiro, eu acho que foi 25 de janeiro, mas agora em janeiro de 2024 a gente comemora 28 anos da aparição do ET de Varginha. Não é o ET Bilu, hein? É o ET de Varginha, que apareceu lá na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Inclusive, a gente tá programando pra ir, né, amiga?
Nossa, essa é uma viagem maravilhosa.
Gente, vamos tentar. Eu já vou, essa semana agora, eu já vou começar a ver Airbnb. Inclusive, se você que tá em casa tá me ouvindo, esse programa vai pro ar. Eu vou na semana do dia 20 de janeiro. Eu acho que quando esse podcast for pro ar, eu ainda não fui, eu irei. Então, se você souber de alguma pousada legal aí em Varginha, eu quero visitar Varginha e São Tomé das Letras e Belo Horizonte. Eu quero conhecer um boy lá, mas não vem ao caso. É, Varginha, que é a cidade onde apareceu o ET, e Belo Horizonte, Belo Horizonte não,
São
e São Tomé das Letras, que é a cidade mágica, a cidade mística dos duendes, da Pedra da Bruxa, tudo mais.
Que tem uma passagem secreta,
que tem a passagem até secreta para Machu Picchu, tem todas essas questões, aquele negócio que sobe e desce, tem uma, lá em São Tomé das Letras, tem uma rua que você deixa o carro, por exemplo, você solta o freio de mão e deixa ele no ponto morto, e a rua tá descendo. Só que ele sobe.
Uhum.
Você deixa o carro ali, ele vai subir. Tem essa daí, eu quero conhecer também de perto. E também quero comprar um garro doente. Comprar não, quero ganhar, né? Porque você não pode comprar.
É verdade.
Mas falando de ETs, só um adendo que eu contei agora. Faz 28 anos da aparição do ET de Varginha. A gente pode falar sobre ele um pouco. Só que você percebe que os ETs parece que gostam de janeiro. Porque ele apareceu há 28 anos atrás... Ele apareceu em Varginha, Minas Gerais. Só que agora, em janeiro de 2024, tivemos supostas aparições de extraterrestres na Ilha do Mel, no Paraná.
Tá sabendo disso? Eu vi o vídeo meio por cima, assim, quando a galera lançou e tal, mas eu não acompanhei o desenrolar do caso, pois dessa aparição. Que ele tava na montanha,
foi num morro lá, no morro, né? Uma vez eu lembro que eu falei assim, ah, tava numa montanha aqui no Brasil.
Ah, mas não
pessoal,
tem montanha.
Aqui não tem montanha. Ah, eu olho negócio alto, pra mim é uma montanha. Alec. Mas a gente, então, mas é um morro lá. Eu lembro que uma vez, nas aulas de geografia, tava estudando o que é uma colina, o que é um monte, o que é um morro, o que é uma montanha. Nem sei se morro tem categoria. Mas é um morro, lá uma pedra lá, na Ilha do Mel, no Paraná, agora em, acho que foi dia 5 de janeiro que eles gravaram, eles avistaram no alto da montanha alguns possíveis seres estranhos, muito altos, muito magros, com movimentos muito diferentes. E era, se eu não me engano, era perto da Praia de Encantadas que tem. Falam que a Ilha do Mel é belíssima, é um ponto turístico lindíssimo lá no Paraná. E aí, o que acontece? Começaram a ver eles de longe, então parece que eram duas criaturas que estavam em cima de uma pedra, num morro, lá na Ilha do Mel. E aí a galera começa a filmar de longe. Eles estavam a aproximadamente 1,7 km, então estavam longe, então você vê lá no alto, e mesmo de longe eles conseguiram ver, porque assim, a gente, vamos supor, eu tenho 1,73 de altura, se eu tá numa pedra no alto, você não vai me ver.
Não.
É muito difícil. É muito pequenininho. Porque vou ficar muito pequenininho. Se eu ficar pelado, você não vê pequenininha, louca. Mas você vai ver o de longe, fica muito pequeno. Então, quando você vê uma pessoa muito longe, muito alto, numa estatura normal, você imagina que é muito alta.
Sim.
É como uma árvore, no longe, você fala assim, nossa, eu tô vendo daqui, a árvore tá desse tamanho. Só que pra você conseguir ver na distância de quase 2 km, ela tem que ser muito alta. Então eles estavam conseguindo ver como se fosse uma pessoa em estatura normal a quase 2 km. Então eles imaginaram, puta, isso daí tem uns 5 metros de altura, tem uns 3 metros. E aí as manchetes, as páginas começaram a falar, criatura de 3 metros, de mais de 3 metros é vista na Ilha do Mel. E tem vídeo, amiga.
Tem vídeo
deles gravando e dá pra ouvir as pessoas, assim, tem até um cara aqui no começo do vídeo que fala assim, ó, se você está captando a vibração, a nossa vibração, vem até nós. Aí tem um cara do lado que fala assim, só não vem à noite. Tipo, vem agora que a gente tá te vendo. E aí uma galera começa, nossa, ele desceu muito rápido. E realmente ele desce esse monte, esse morro, de maneira muito rápida, amiga. Como se ele desse passadas, assim, tipo um pé grande dando passada.
Entendi.
E a galera não conseguia, eu gritaria. Ei!
Ninguém gritou do vídeo?
Ninguém gritou. Acho que a galera ficou impressionada. Ninguém gritou. Ei! Desce aqui, toma uma cerveja, conhece nós e tal. Eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais. E aí a galera começou a falar. E eu já tinha visto um outro vídeo de um jogador de basquete, o Felipe Mota. Mota com 2 T's de tatu. Que ele é um atleta. Que, pelo que eu vi, ele mora no Rio de Janeiro. E aí ele pegou e gravou. Esse Felipe Mota, que é um atleta que ele fala que ele tem mais de 2 metros de altura. Ele fala assim, eu não posso fazer uma trilha que falam que eu sou uma criatura estranha de mais de 3 metros.
Ah lá.
Ele falou que era ele. Só que aí a galera comprou a ideia. Falou, era ele. Ele até posta um vídeo. O vídeo dele bateu 11 milhões. Até a gravação desse podcast, o vídeo no TikTok dele bateu 11 milhões de visualizações. Ele falando que era ele, pra você ver a repercussão que deu esse negócio da Ilha do Mel. Ele fala, aqui... Aí ele mostra a foto da criatura na pedra. Ele fala, aqui tiraram essa foto de mim. Falaram que eu sou uma criatura estranha. Eu tava olhando no celular, eu tava fazendo uma trilha. E a galera falou, é ele. Só que no meu entendimento, até você vai olhar, você pode olhar o vídeo, você vai ver. No meu entendimento, ele não tava falando sério. Ele usou de uma coisa que viralizou. Isso é o meu entendimento, tá, Felipe? Depois você confirma aí se era você mesmo. Porque eu desconfio que não era ele, porque não tem foto dele lá em cima.
Entendi.
Você chega numa pedra alta, você tava fazendo uma trilha, você chega num lugar alto.
Você
não vai tirar uma foto? Aqui, ó, que você não vai tirar uma foto. Você vai. Então, Felipe, mostra a foto pra gente que você tava lá em cima. Não estou desconfiando de você. Mas a gente precisa de provas.
Sim.
E muita gente falou pra mim, falou, Daniel, não era ele. Ele é do Rio, o negócio aconteceu no Paraná. Ah, o cara pode ter viajado? Pode ter. Mas ele não tava lá naquele momento, pelo que eu entendi. E pelo teor do vídeo que eu vi, no vídeo ele fala assim, Ah, é, você não pode fazer uma trilha. Aí mostra ele no meio de uma floresta, que a gente não sabe qual que é. Se mostrasse ele na Ilha do Mel, aí você fala, ah, não, é verdade. Tava na Ilha do Mel, fez um vídeo. Sim. Mas ele não mostra ele na Ilha do Mel, ele mostra ele numa floresta qualquer. Fui fazer uma trilha, tiraram uma foto e me falaram que eu era uma criatura de quase 3 metros. Chega, estou cansado disso. Eu estou cansado de bater com a cabeça nos ovos de Páscoa quando tem ovo de Páscoa no mercado. Eu estou cansado de bater com a cabeça no chuveiro. Eu estou cansado de não achar um sapato.
Mas ele tava abaixo das árvores.
E aí ele joga... Vídeo. Então, mas aí ele joga isso... Como se fosse ele lá. Mas pra mim ele tava fazendo uma brincadeira. E a galera comprou. Não, é ele, é ele. E eu falei... E aí eu... Pra você ver como a galera não lê. Porque quando eu fiz o post no meu Instagram, que deu mais de 20 mil curtidas, mais de 8 mil comentários, eu coloquei lá. Eu falei... O atleta Felipe Mota, que tem mais de 2 metros de altura, ele ironizou a situação e falou que era ele. Só que eu não falei que era ele, também não falei que não era, mas eu coloquei lá.
Entendi.
Mas eu postei o que veio de direct pra mim, amiga, você não tem noção.
Nossa.
É ele! Daniel, você tem que ver as coisas antes. Mas tá escrito lá, seu filho de uma...
Mano, vai ler
tá o escrito,
negócio.
Tá escrito lá. Eu postei lá. Eu sou jornalista, gente. Dá licença, eu sou jornalista. Eu tenho MTB.
Dá uma preguiça,
né? Eu pesquiso antes de postar. É claro que, assim, a gente pode errar. Mas nesse dia eu não errei. Tá lá no texto. Só que a galera não lê. E a galera vem falando que era ele. Mano, eu não sei se era ele. Eu não tenho provas de que era ele. Ele não provou que era ele. Ele simplesmente falou. Só falar não é prova. Ele tem que mostrar. Cadê a sua foto na frente da Ilha do Mel? Mostra que você tava em cima. Beleza, mostrou? Era ele. Acabou o mistério. Só que tem gente falando, Daniel, não era ele. Fora as pessoas, milhões de pessoas falando que era ele, que é o jogador e tal, beleza. Mas tem outras pessoas também que estão falando que não era ele, que até agora não se sabe o que são essas criaturas. Inclusive, eu li até um comentário muito interessante na minha postagem, que a pessoa falou assim, esses seres sempre vêm no início do ano, porque a gente está com energia renovada. Eles vêm, a gente está com... Você percebe que no começo do ano... Tudo dá uma amenizada, notícias de política. Uhum. A gente parece que tá começando um novo ciclo. Aí eu vi um comentário, uma pessoa falando, não, isso é normal. Os extraterrestres vêm no começo do ano pra comer algas que estão perto do mar, pra comer pequenos peixes que estão ali. Eles vêm, fazem a pesca deles e vão embora. E a galera falando. Mas o mais legal é que tem o vídeo disso, né? Tem o vídeo dessas criaturas e as pessoas ficaram assustadas, amiga. Você acredita?
Eu achei até engraçado você falando desse cara aí, dele falando. Que, mano, os aliens vêm aqui pra comer uma vez por ano. Só em janeiro pra pegar o peixe, comer o peixe daqui da terra e vai embora.
E vai embora, não volta mais, né? Amiga, você acredita em alienígena?
Eu acredito.
É difícil essa pergunta, né?
É difícil, mas eu acredito, acredito. Acho que mais um nível energético assim do que...
É?
É.
Energético?
É,
eu já ouvi uma brisa uma vez, amiga, que fala que dá pra incorporar. Tem gente que tá incorporando extraterrestre. Isso pra mim bugou o multiverso. Porque pra mim você só incorpora entidade, espírito. Mas se você ter
energia, você invoca energias, né?
É. Eu já vi gente falando que incorpora extraterrestre.
Por isso que eu acho que é uma energia. Eu também já vi.
Já viu, né?
Já vi, eu também já vi.
Não é uma coisa que eu tô brisando
não,
sozinho.
Não. Já vi.
E a gente não tem registros aí, a gente não tem a certeza do que é. Porque, mais uma vez, é como uma lenda urbana que nasce, né? Você tem um vídeo...
É, e eu acho que vai ficar por aí mesmo. Ninguém vai falar mais nada.
Ninguém vai falar mais nada.
Vai acabar por aí.
Será que é cortina de fumaça pra alguma coisa?
Eu acho que não.
Você acha que não?
Eu acho que não.
Acho que aconteceu alguma coisa. Pode ter sido até uma pessoa real que foi lá. Não sei se é esse atleta. Uhum. Mas é algo... Mas aconteceu. Nós temos o vídeo. O vídeo tá nas minhas redes sociais, Dan Pires Lenda. É. Se você quiser ver. Mas teve outra aparição de ET também, né? Nesse mesmo momento.
Suposta, né? Na verdade, que a galera do nada, lá nos Estados Unidos, chegou um monte, mas assim, um monte de viatura num shopping.
Miami.
Em Miami. Aí a galera começou a falar que era por conta de um alienígena. Mas depois de um tempo, a galera falou que eles falando que é alienígena é uma cortina de fumaça pra uma outra coisa.
Falaram, ou seja, até que é uma cortina de fumaça pra essa lista do Epstein ainda.
Ah, é verdade.
É,
pra
falaram.
Tirar a atenção da galera da lista do Epstein.
Será?
Vamos mobilizar 250 viaturas.
Foi muitas coisar. Viaturas.
Ah, não, né, gente?
O que eu ouvi, pelo que eu ouvi, é que haviam... houve avistamentos de extraterrestres num shopping em Miami, que eram criaturas muito altas, tipo sombras, e as pessoas não sabiam se era espírito, se era um demônio ou se eram extraterrestres. Imagina, o FTTS do shopping. Ah, eu vou...
Comprar calça
comprar
de
roupa, comprar roupa, vou chupar o sorvete. E aí eles lá no shopping, aí veio muitas, muitas, pra mobilizar muitas viaturas, tem que ser algo extraterrestre.
Exatamente, ou uma bomba.
É, só que aí pelo que eu ouvi do outro lado, até o G1 deu uma, o G1, no, o portal de notícias da Globo, deu uma notícia, é fake, né? Eles têm um quadro lá, que eles, é fake que foi por conta de alienígenas, porque parece que foi uma briga, que tava tendo uma briga dentro do shopping, alguma coisa, e foram chamando pessoas, alguém disse que teria ouvido um som de tiro, mas não eram, eram fogos de artifício, e aí começou a mobilizar, porque o negócio de terrorismo nos Estados Unidos
é bem sério.
Então, talvez por isso que tenha mobilizado muita gente.
É, eu até comentei com o Fabinho que eu falei assim, como o negócio é sério, se eles têm uma ameaça de tiroteio, sim, ameaça de bomba, eles levam a sério.
Levam a sério.
Porque se for sério, eles já estão ali.
Sim.
Não vai ir, ah não, vamos ver se é verdade.
Vamos esperar. Não vão apostar nesse
nível aí.
E, mas também tem outras pessoas falando que não, que pode ter sido sim, alienígenas, tem outras pessoas que acreditam, mas a gente tá vivendo uma era de vídeo, né?
Sim.
Ninguém gravou?
Pois é.
Ninguém gravou dentro do shopping?
Pois é.
Ninguém pegou o celularzinho, gravou o bicho lá tomando
nenhum adolescente
um milkshake,
tava lá
enchendo
o saco e falou pra filmar, fazendo TikTok.
Entendeu?
E filmou.
É, porque hoje em dia a gente fala assim, ah, mas tava todo mundo correndo. Não, eu já vi casos de gente que sai correndo, mas filma.
É, sim, sim.
Então, sim, né, a gente não sabe. Porque sempre essas coisas de alienígenas, esses bafafás, eles são meio que abafados, assim. A galera é meio que... Não fala sobre isso. Porque no caso de Varginha, que a gente falou agora há pouco, eu vi um corte de um podcast uma vez, eu já falei isso aqui no Lenda Cash ou no Pod Brisa, que as meninas, que hoje são mulheres mais velhas, elas, na época que elas viram a criatura, elas foram no podcast e contaram que depois, isso são elas contando, as meninas que viram a criatura, falaram que depois de um tempo, homens de preto foram na casa dela com aquela maleta, bem filme MIB mesmo.
Uhum.
Foram de óculos, de terno preto. Não sei se foram de óculos, mas foram de roupas todas, vestido de preto, terno, todos sérios, com maleta, com dinheiro. Falou, parem de falar do ET de Varginha. Isso são as meninas falando. Então algo tem, amiga.
Algo tem. Algo tem. E a polícia militar foi... A polícia militar não. Os militares foram convocados. Do nada começou a aparecer militar. E tem relato aí de gente que comentaram que até Estados Unidos foi.
Parece que a criatura... Então, você sabe que tem uma brisa agora...
Que tem uma das criaturas que está lá nos Estados Unidos.
É, que tem uma das criaturas... Parece que uma foi para a Unicamp na época. É porque são muitos detalhes.
Uhum.
É, mas a história do ET de Varginha... Tava até agora, no fim do ano, a gente junta a família, começa a falar... Ah, mas e a história tal de terror e tal? E aí tocaram... Meu irmão falou... Mas o ET de Varginha? É mó várzea isso, né? Eu falei, não. Pior que não é. Porque quando a gente... Tem até um episódio inteiro do LendaCast... Faz tempo que eu gravei com o Andrei Fernandes do Mundo Freak, que a gente dá uma esmiuçada no ET de Varginha. Mas é que a gente, faz muito tempo que aconteceu, a gente ouve como um caso banal, engraçado, tipo ET Bilu. A gente iguala ali. Ah, não. É engraçado. Ah, ET de Varginha. Oh, realmente acredita nisso. Mas quando você vai ver a história real, e você vê que, por exemplo, um dos... que acho que é Marcos Xerezi, ó, veio na minha cabeça. Obrigado, aliens, por me deram um nome agora, porque eu nunca ia lembrar esse nome. Marcos Xerezi, que é um dos oficiais que tocou na criatura, pegou uma infecção fodida e depois de 2 dias foi sepultado de caixão fechado, amiga.
Uhum.
Caixão lacrado. Até hoje ninguém sabe. Então, quer dizer, você tem histórias de pessoas que morreram.
Sim.
Falam
sim.
que a criatura foi levada para o hospital, que criou-se um alvoroço naquela época. Mas sabe qual é a maior brisa do ET de Varginha? Falam que a criatura... Porque não era uma.
Não.
Eram mais de uma. Tanto que a criatura que teria infeccionado, né? Infeccionado não, né? A criatura que foi pega na floresta não foi a que foi vista.
Uhum.
Foi outra. Parece que eram 3 criaturas sim. no ET de Varginha. E a maior brisa do ET de Varginha é que dizem que a criatura principal que foi pega e levada pro hospital, depois foi levada acho que pra Unicamp, ela foi gravada. Tem um vídeo dela gravado e é uma fita, olha... A brisa. É uma fita, eu acho que é aquela 8mm ou a VHS, que tem as imagens reais dessa criatura. E tem um diretor norte-americano que tá interessado, que é o James Fox. Ele tá interessado, ele falou que paga uma grana nas imagens reais do ET de Varginha. Então você vê que quase 30 anos depois, o ET de Varginha ainda vive.
Ainda vive. Esse James Fox, ele fez um documentário recente sobre o caso do ET de Varginha. Ele fez esse documentário. E lá na época, acho que no começo dos anos 2000, a Discovery Channel ou History veio pro Brasil para fazer um especial só sobre esse caso. Entrevistaram os militares não podemos falar.
Não pode falar. I can't, não, que é Brasil. Eu não posso.
E perguntaram, não, mas por que que vários caminhões
do exército
foram pra lá? Aí eles, não, é porque era o dia de revisão dos caminhões. Tipo, gente...
Mas, gente, e as meninas que viram?
É porque eles saíram de acho que Três Corações, não sei, saíram de uma cidade pra ir pra outra. Tem as meninas que viram, tem
mano,
um monte de coisa.
Mano, meninas que viram, eu sei que vocês são hoje mulheres, têm suas famílias, casadas, sei lá, se casadas ou não, faz tempo que passou. Mas vocês estão ouvindo esse podcast? Eu quero ir pra Varginha agora, em janeiro. Então, se vocês quiserem falar... Tô aqui com meu celular, vou gravar vocês. Porque elas viram.
Sim.
Elas viram. O que eles falaram depois, que era, parece que era um homem que chamavam de Mudinho na época. É. Que ele tinha problemas na coluna ou na perna. Ele andava meio agachado, era tipo, uma pessoa em situação de rua. Mas elas viram, falaram que ele era vermelho.
Uhum.
O ET de Varginha vermelho, falaram que era o diabo.
É.
Elas falam que é o diabo, né, naquela época. O Fantástico, amor, Fantástico. Aqui no Brasil, o nosso Discovery Channel em TV aberta é o Fantástico. O Fantástico vai lá, as meninas falam, eu vi ele ali. Era um terreno baldio, assim, que tem que elas mostram e tal. Era de manhã. Inclusive, tem um relato que antecede o avistamento, que acontece antes das meninas verem, que o pessoal que trabalhava ali por perto, houve um barulho de algo caindo muito forte, como se fosse a nave caindo.
E o...
Olha essa briga. a gente. Eu acho que um dia. Eu, com certeza, um dia eu e você, a gente vai entrar e ninguém vai tirar nós.
Não.
A gente vai entrar e ficar nós dois assim, ó. Já não faz 24 horas que Daniel e Anitta estão ao vivo. Porque nós vamos ser abduzidos.
Nesse documentário do James Fox e no documentário do Discovery, eles falaram que os Estados Unidos. Eles têm, né, aquele radar pra ver se vem míssil pra eles, etc. E eles estavam vindo que tinha um objeto voador estranho lá que tava indo pro Brasil. Eles avisaram o Brasil. Os Estados Unidos avisaram o Brasil.
Tá no documentário isso?
Tá.
Qual que é esse documentário? Onde assiste?
Ai.
Eu quero assistir esse documentário.
Eu vou pesquisar aqui, peraí.
Vamos pesquisar. Você quer pesquisar aqui?
Não, você
tem aí. Porque, gente, assim... O caso do ET de Varginha, pra mim, é um dos maiores casos ufológicos do mundo. E aconteceu aqui. Inclusive, lá em Varginha, Minas Gerais, eles têm o memorial do ET agora. Que é um formato É um formato de disco voador.
Inclusive, pro lançamento desse, que chama Moment of Contact, que é o
momento do contato.
O momento do contato.
Of the Contact.
Exatamente. Ele foi...
a gente tá falando, tá ouvindo a polícia? Eles vão vir buscar nós, a gente tá falando demais de ET.
Eles foram... O James Fox, ele veio aqui pro Brasil, quando lançou esse documentário aqui, foi pra Varginha, lançou o documentário lá, e também passou pra alguns lugares pra fazer um... no dia do lançamento, ele tava presente no dia do lançamento
O momento do contato. Tô indo pra lá, pra Varginha, agora em janeiro.
Detalhe, chama O Momento do Contato. O Roswell do Brasil. Porque lá nos Estados Unidos...
O caso de Roswell, né?
É.
Que é o... Ai, qual que é o caso? Eu tô confundindo...
O primeiro caso, acho que, de aparição do...
Eles compararam o caso de... Não, eu confundi agora com Guerra dos Mundos, que é do...
Ah. Mas deixa eu ver onde é que dá pra ver esse Moment of Contact.
George Orwell, Guerra dos Mundos.
Ah, tem na MUBI. Acho que tem na Prime Video. Deixa eu abrir aqui.
Eu preciso muito assistir esse documentário.
Vamos assistir. Vamos combinar de assistir?
Vamos combinar. A gente precisa assistir o Momento do Contato. Se você assistiu, comenta aí o que, que você achou desse caso. E outra, tem uma outra coisa também, falando de ETs ainda. Eu falei isso acho que no outro podcast, mas a Operação Prato, que também é um caso ufológico, que acho que é no Paraná, aqui no Brasil, um caso brasileiro de ufologia, de ETs, extraterrestres e afins e simpatizantes, que aconteceu nos anos 70, Operação Prato vai virar um podcast no Globoplay.
Ah, é verdade, é verdade.
E quem vai fazer? Ivan Mizanzuki vai dirigir.
E quem vai falar?
Que é o Ivan Mizanzuki, ele é do caso Evandro, que é maravilhoso, que eu preciso assistir, ainda não assisti. E quem vai narrar? Andrei Fernandes, nosso amigo. Um beijo, Andrei. Fernandes,
eu já vi o
do
trailer.
Mundo Freak. Já viu? Não vi ainda. E a produção é Paratopia, que é o projeto de podcast ali do Andrei e da Ira, que faz o Mundo Freak, que é um podcast que eu já participei muitas vezes. MFC Mundo Freak Confidencial, ouçam também, é maravilhoso. Vai sair Operação Prato. Então, quer dizer, a gente tá vendo grandes mídias igual a Globo. Eu fiz público a Globo agora na CCXP. Amei o Globoplay, amo vocês. Pode me chamar sempre. Fiz uma público com o Globoplay agora na CCXP. E eles vão lançar um documentário que eu quero muito assistir, que não tem nada a ver, que é o das Paquitas. Mas eles vão lançar Operação Prato, que é um podcast original Globoplay.
Mano,
fazendo já um merchan aqui,
já um merchanzinho, porque esse vai ser muito bom.
Vai
e
ser
eu
bafo.
Espero muito que peguem
esse gancho.
Esse gancho pra fazer um filme.
Fazer um filme, tem que ser.
Gente, tem que ser.
Falando em filme, ó o gancho pro corte. Mas falando em filme, você viu que saiu aquele filme que eles chamam de 11 de setembro brasileiro?
Vi!
Cara, esse caso, eu não vi o filme ainda. Eu não vi propaganda
não.
do filme.
Não fizeram tanta propaganda.
Não fizeram.
Não fizeram. Não fizeram,
porque
não
eu também
fizeram.
Não vi, amiga. Eu não vi. E deveria ter. É porque eu acho que é um caso muito antigo. Aconteceu em 1988. É um caso chamado, que a gente chama popularmente de 11 de setembro brasileiro. 11 de setembro foi o terrível atentado das Torres Gêmeas em Nova York em 2011, né?
2001,
tô louca. 11 de setembro de 2001, é louca. É, 2001, que eu tava no colegial ainda. Então, o atentado das Torres Gêmeas, que foi dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, que derrubou World Trade Center, as duas torres, né? Então tem um filme que estão chamando de 11 de setembro brasileiro, porque é um filme que fala de um maranhense que chamava Raimundo Nonato, que ele sequestra um voo da VASP, acho que até marquei aqui, é o voo 375, um voo da VASP, acho que é setembro de 88. O que, que ele queria, o Raimundo Nonato? Ele queria destruir Brasília, porque ele estava inconformado com o presidente da época, que era o José Sarney. Aí ele fala, vou sequestrar um avião e vou obrigar os pilotos a estourarem, invadir o
Palácio do Planalto.
Estourar o Palácio do Planalto, explodir o avião com todo mundo dentro, igual foi o atentado das Torres Gêmeas.
Ele queria matar o Sarney.
Ele queria matar o Sarney e um monte de gente, né? Porque vai morrer o pessoal que tá no avião, cara, né, terrorista. E aí ele começa a atirar na cabine, pelo que eu vi. Os pilotos abrem a cabine, ele rende os pilotos, só que pelo que eu me lembro desse caso, bom, eu não vou dar spoiler, mas sabe qual que é a brisa maior?
Qual?
Desse, a gente tava falando. A brisa maior desse caso, que quando mataram o Osama Bin Laden em 2011, agora é 2011, eu tava confundindo aquela hora com 2001, 2011, é muito um. Quando mataram o Osama Bin Laden em 2011, acharam no bunker dele registros de que ele pesquisou esse caso do Brasil. Então você pensa que o atentado de 11 de setembro pode ter tido pesquisa de brasileiro. Olha, hoje...
Olha isso, cara. Olha essa brisa total. Inclusive, o cara do aquele Aviões e Música, aquele canal que chama Aviões e Música, ele falou que se os Estados Unidos tivessem estudado esse caso, o 11 de setembro não teria acontecido. Só que o Bin Laden estudou mais rápido, né? E esse cara, porque nessa época não tinha detector de metal. Então, não tinha a porta do piloto ali, da cabine.
88, né? Não tinha.
É 88. Não tinha.
Por isso que ele conseguiu. Ele tava armado com calibre 38, com um revólver.
E ele colocou na bolsa com um saco com mais de 30 munições, entrou. E não era prova de bala também, a porta da cabine. Ele saiu atirando. Aí liberaram, um dos pilotos foi baleado lá e tal, mas, cara.
Cara, mas.
Todo esse rolê. E ele ainda foi. Quando o avião pousou, já tava a polícia toda ali, etc. Ele ainda saiu com um refém. Porque ele, com certeza iam atirar nele, não atiraram nele. Ele foi preso. E eu não lembro se ele foi solto depois ou mataram ele na cadeia, não sei.
Eu
mas
não
ele
lembro
foi
também.
Preso.
É. Caramba, cara, que multiverso, que crossover horrível, né? Quando Total. Aconteceu o 11 de setembro, falam que a nossa cabeça, a gente grava, a cabeça grava, dá um rec ali e grava momentos ruins, muito ruins. Uhum. Por exemplo, a morte dos Mamonas. Você lembra onde você tava?
Então, porque eu nasci em 94.
Ah,
né?
Então você era
mais
baby.
Nova. Mas o 11 de setembro, 11 de setembro eu lembro.
O 11 de setembro você lembra?
Da Suzane eu lembro. Por mais que eu era novinha.
Da Suzane
eu
não lembro. Mas o do 11 de setembro eu tava na escola, no colegial, no pátio da escola. E falaram, mano, entrou um avião dentro de um prédio lá em Nova York. E a gente não entendia.
Não.
A gente não entendia o que tava acontecendo. Eu falava, gente, será que bateu? É. Eu não entendia a gravidade de um terrorismo. Porque isso moldou o mundo, cara. Acabou antes e depois desse terrorismo. E falando agora uma coisa mais sobrenatural, inclusive, beijo Ana Wojcicki, que eu lembrei agora. Tem uma... Não é falha na Matrix, ela contou isso aqui no podcast. Tem um... Como é o nome daquilo? Quando todo mundo tem uma mesma consciência coletiva.
Efeito Mandela?
Efeito Mandela. Tem o efeito Mandela do dia 11 de setembro. Que muita gente afirma que na hora estava passando Dragon Ball Z.
Eita!
Na Globo. E a Globo interrompe Dragon Ball Z pra dar a notícia do 11 de setembro. Só que não estava passando Dragon Ball Z. Só que muita gente fala, não estava sim passando. E não estava. Tava passando outra coisa, tava passando outro programa. Não lembro nem se era Fátima Bernardes, acho que não tinha ainda. Mas não estava. E esse efeito Mandela parece que a galera tem na cabeça que tava passando Dragon Ball Z nessa hora. E não estava na hora do 11 de setembro.
Mano.
Não, tem gente que fala, sim, o Dragon Ball Z foi interrompido. Tava passando TV Globinho do Dragon Ball Z e eu tava vendo. Mas não tava passando Dragon Ball Z. Tava passando outra coisa. Mas muita gente fala que sim, que estava passando Dragon Ball Z.
Olha só. Uma coisa louca. Mano, muito louco.
É o efeito Mandela. Isso. Ana Wojcicki, que tem um episódio com ela no LendaCast aqui, que ela conta esse episódio também, que ela que é a rainha da falha na Matrix e dos efeitos Mandelas. Esses bugs, esses bugs na realidade. Fomos longe hoje, hein, amiga?
Fomos longe. E esse bagulho de falha na Matrix, eu lembro dela até comentado um caso, que acho que é um avião que tava parado, ou um pássaro que tava parado e tal.
Sim.
Eu já vi isso.
Você já viu pássaro parado no ar?
Já. Quando eu tava... Só que vou explicar o porquê.
Vamos lá.
Eu fui
tava bêbada,
Lã. Não, eu fui pra Colômbia, eu fui em Cartagena, Bogotá e San Andrés. Em San Andrés e Cartagena, mais em Cartagena, no caso... A partir das 2:30, 3 da tarde, começa a ventar, mas ventar muito. Tira óculos, tira chapéu. Você vai tirar foto
leva,
do celular.
Né?
O celular assim, ó.
Sei.
Num nível que você fica com medo de tirar foto do celular.
Uh-huh.
E aí o pássaro, tipo, tá tão ventando que o pássaro ele só faz assim, ele fica planando contra o vento. Então ele fica parado, porque o vento tá tão assim que ele só fica planando assim, ó.
Porque ele fica ali meio que brigando com o vento.
Com o vento,
né?
Planando. Exatamente.
Entendi. Você falou de. A gente tava falando de ET, de lugares assim, você falou desse lugar agora aí. Sabe um lugar que eu tenho vontade de visitar? Imagina um vídeo lá que não pode gravar lá dentro. A Área 51.
Nossa.
Fica lá em Nevada.
Fica perto.
É norte de Las Vegas, eu acho.
É. E fica perto lá de... Mano, desertão
mano,
ali.
Área 51.
E tem gente que fala que o governo montou a Área 51 pra ser uma pista falsa. Pra galera focar na Área 51 e falar que mistérios tem na Área 51 enquanto eles estão fazendo um bagulho em outro lugar.
Cortina de fumaça também, né?
É.
Cortininha de fumaça. Um lugarzinho de cortina de fumaça. Imagina, o que será que tem na Área 51? Tem uma coisa bizarra que eu acho que aumenta essa especulação, essa conspiração da Área 51, que você não pode sobrevoar a Área 51.
Cara, eu acho que é um vídeo... de fotos que nunca poderiam ter sido tiradas. Que são pessoas que tiraram fotos de coisas que não poderiam. Por exemplo, um cara estava sobrevoando a Área 51, ele tirou uma foto, mas há muito tempo. Aí depois tem uma moça que ela foi dentro de uma audiência, sei lá, XPTO, que só tinha uma reunião dos fodões e não podia tirar foto, ela tirou uma foto. E aí tem essa foto lá também. Mano, então tem umas brisas assim.
Imagina, mano. Tem uma teoria do... Aí vamos pra teoria agora, tá? Teorias de conspiração. Mas tem uma teoria do Coragem com o Covarde, que acho que a Juca Cine contou aqui, que falam que a casa dele, que é em lugar nenhum, tá dentro da Área 51. Área 51,
é.
E por isso que ele vê tanto bicho. Porque o Coragem com o Covarde, eu lembro. Coragem, tem uma dicção tão rápida que parece Coragem com o Covarde. Coragem e o Cão Covarde tem essa teoria de que a casa dele tá dentro da Área 51, que é uma área desabitada. Ninguém mora lá. Só ele mora. E por que ele vê tantas criaturas? Porque são as criaturas que vivem isoladas ou que caíram e ficaram presas na Área 51. Então, tem essa teoria de que o Coragem e o Cão Covarde mora dentro da Área 51. Acho tão bonitinho aquele cachorro. Eu pensei até em tatuar ele.
Ele é muito
ele
bonitinho.
Ele é fofo demais.
Ele é bom, ele ajuda todo mundo. Salva Muriel.
Ai, Muriel. Ai, meu Deus. Cachorro idiota.
É.
Aí fica...
E ele anda ele correndo, né?
E parou, né? Tem uma série de desenhos que dava medo, assim. O Coragem e o Cão Covarde...
Dava medo,
era um desenho que me dava um medinho, porque tinha uns... Eu lembro que tinha um que eram umas máscaras que ficavam olhando na janela, assim. E o engraçado é que era ele que ia ajudar sempre. E a Muriel tinha raiva daquela véia. Tonta! Ah, não, eu gostava dela, bonitinha, mas ela era tonta. Coragem, vamos fazer tal coisa. Mano, você não tá percebendo? Não, eu vou lá. Não vai aí. Não vai. Eu gosto muito do Coragem e o Covarde. Eu gostava do Fantástico Mundo de Bob.
Sim! Eu gostava também.
Eu amo. Eu gostava onde que não era... Não é desenho animado, mas o Chaves, eu gostava muito dos episódios de terror, eu sempre falo isso.
Ah, sim.
Inclusive o Miss, fazendo merchan de graça. Mas o Miss tá com uma... No Miss Experience, que é o Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, inclusive eu quero ir, tá com uma exposição chamada do Chaves.
Tá.
E eles montaram algumas áreas, não sei se é algumas ou uma, área fictícia de cenários que não existiram no episódio, mas que a gente tem vontade de ir. Como, por exemplo, a Casa da Bruxa no 71 era o lugar que eu morria de medo. Você lembra desse episódio da Casa
da
Bruxa no 71? Que
eles entram,
que tinha a escada, tinha uma... Eu lembro que tinha uma águia pendurada, empalhada assim, que tem que passa o gato voando, passa a vassoura voando. Quem está aí? Outro gato! Você viu que a gente foi da Área 51? Pro Chaves,
bruxa,
mas...
Sim, pra bruxa do 71.
Pra bruxa do 71. Os dois.
Onde que eu vou sair aqui?
Amiga, obrigado por ter vindo. Eu amo quando você vem, que a gente tricota, né?
Ah, eu adoro. Adoro muito. Valeu.
Muito obrigado.
Eu agradeço muito, Dan. De verdade, de coração. E espero você no Pod... Gente, se vocês querem o Dani no Pod Brisa, vão encher o saco dele! Vão encher o saco dele, mandar mensagem, falar, vamos lá... E tá convidado pra Pod Brisa.
Muito obrigado. O pessoal te encontra onde, Anitta? Nas redes sociais?
Eu tenho meu perfil pessoal, que é o @aanittaborges, no Instagram. Mas também tenho o do Muita Brisa, @muitabrisa em todas as redes sociais. TikTok, Quai, Instagram. Não vou falar do Quai. TikTok, Instagram, YouTube. E também tenho o do @podbrisa também. Bem.
Muito bem. Pod Brisa, que é o podcast do Muita Brisa que eu participo.
Exatamente, que é o podcast do Muita Brisa.
Que o pessoal... A gente brisa muito, né, amiga? Uh-huh. No Pod Brisa, a gente
Mano,
vai.
E a gente ri, chora de
a
rir,
gente
chora
ri,
de emoção.
Chora.
Você sempre chora nos...
Eu sempre choro, eu choro no Pod Brisa. Pod Brisa tem uma aura que eu choro, não sei porquê. Eu sou um trevoso de araque que vive chorando. E se você quiser ver cortes desse LendaCast nas minhas redes sociais, @dan.com.br Pires Lenda. E só lembrando que, assim, tô indo pra Varginha nesse mês de janeiro de 2024. Se você tiver uma pousada ou conhece uma pousada pra me indicar, que fica perto ali da rota do ET, por onde passou o ET, me indica. Depois eu vou pra São Tomé das Letras pra também conhecer o São Tomé, comprar o meu... Comprar não, se você quiser me presentear, que eles pedindo, né? Se quiser me presentear com um duende da garrafa, não quer presentear, eu vou comprar de qualquer forma, porque falam que a gente não pode... comprar, a gente tem que ganhar, mas eu tô querendo fazer essas viagens, então se você conhece pousada, conhece lugares lá, me indica que eu estarei aí junto com vocês. Beleza? Cortes, então, no meu Dan Pires Lenda em todas as redes sociais. Me segue no Insta. Ó, eu tô fazendo uma campanha pra chegar no 1 milhão no Instagram. Então, me segue lá no Insta, @ Dan Pires Lenda. Amiga, obrigado.
Beijo.
Até a próxima. Tchau, trevosos e trevosas. Esse foi mais um LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir ou a hora que você quiser. Beijo. Vamos para a área 51, abduzido.